33 graus a temperatura em Porto Alegre, uma tarde quente, enfim, eu acho que vem chuva temporal por aí. Boa tarde, ouvintes, está no ar Bastidores do Poder. Muito obrigado aí pela audiência, 33 graus a temperatura, programa, terceiro programa, terceiro dia do Repórter Bandeirantes, viu como eu estou acostumado, há 14 anos vai fazer agora, o Repórter Bandeirantes às 9 da noite, Bastidores do Poder, que tem na produção o Matheus Suminski e Vicente Medeiros. Na mesa de áudio, Mário Almeida. A central técnica, Edson Leandro, Vinícius Barassi, Norival Santos. Transmissores, Alexandre Neres dos Santos, Marcos Vieira. Coordenador técnico, Fábio Veloso. E a direção do Grupo Bandeirantes no Rio Grande do Sul, Leonardo Meneghetti. E em nome do Leonardo Meneghetti, agradecendo a presença dos nossos convidados nesta tarde, recebendo aqui um time bom, de vereadores de Porto Alegre, com muito prazer, com muita experiência, sempre também colaborando com a programação da Bandeirantes, vereadora Delicel, do Partido dos Trabalhadores, vereador Cássio Trogildo, que eu tenho o prazer de conhecê-lo assim pessoalmente, acompanho há muito tempo, inclusive quero dizer ao vereador Cássio Trogildo que na parede da minha casa está lá a assinatura dele, quando eu recebi o título de cidadão de Porto Alegre, do Dr. Tiago Duarte, ele era o presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre. Recebendo com muito prazer o vereador Comaceto, primeiro.
Camozato, Comaceto é o petista, Comaceto, viu? Comaceto. Eu sou o Camozato, do Partido Novo, Partido capitalista, bom, liberal, pró-privatizações.
É? Isso aqui é o jornalista foca, tá começando agora.
Sabe como é? Chama ele todo de mundo Comaceto. Me confunde, meu Deus. Então já faço questão
todo
de deixar.
Todo mundo chama ele lá.
Pior é quando fazem a junção dos dois nomes, Camoceto, Comoçato.
Nesses tempos de identidade, de gênero e todas essas coisas, a confusão é perigosíssima.
Os meus filhos fizeram faculdade, moram no Canadá, não querem mais voltar para o Brasil, e um dos meus filhos foi colega.
O grande Paulinho e o Rui.
O Paulo e os dois filhos foram colegas do Camozato no... acho que
na época de colégio, o Paulinho era Mãe de Deus, né?
Mãe de Deus.
A gente era muito amigos nessa época.
Exatamente. E o vereador Moisés Barbosa, são os nossos quatro convidados aqui. Vamos falar bastante hoje sobre Porto Alegre, enfim, sobre o contexto político, mas vamos conversar bastante sobre a capital dos gaúchos. Vereadora Delicel, boa tarde, seja bem-vindo. Prazer muito grande recebê-la.
Prazer. Primeiro, eu quero me desculpar. Eu devia ter te escrito no final do ano passado. Me convidasse para um programa. Eu tenho que confessar que o ser humano tem limites, né?
Não, mas eu também quero me desculpar com o senhor, porque eu lhe fiz um convite.
Ah, não, também aconteceu isso, mas não foi... devia até ser uma retaliação, mas não foi. Gente, eu estava numa exaustão física e mental que fui tirar uma sonequinha para vir no teu programa e varei, depois esqueci de responder. Eu digo, mas esse cara vai me achar o último cara da história, mas que negócio final do ano... É aquela exaustão, mas estamos firme e forte aqui no mês de janeiro, né? Uhum. Porque nós temos um mês de recesso de sessões na Câmara, mas é o mês que eu pessoalmente mais circulo na cidade, uhum. Inclusive com esse calor, porque é importante, porque aí tu vê a falta de água que tem na Lomba, na Vila Pinto, algumas vilas na Zona Sul, os problemas que tem lá no Lami, que tu vai lá no Cantagalo, depois tu vai no bairro Mário Quintana.
Agora é constrangedor, né? Anteontem, no meu comentário na televisão, no telejornal, no Band Cidade, eu tive que falar, né? É constrangedor você, em pleno século XXI, 2020, falar em estiagem seca num estado que nem o Rio Grande do Sul.
Sim,
que teve
água.
Secretaria de Estado de Irrigação. É constrangedor, né?
E tem um problema da concepção do desenho do aproveitamento de água no Rio Grande do Sul. Porque nós estamos, claro, sob o aquífero Guarani, mas não estou nem pedindo que se use essa água. Isso é uma tecnologia de futuro, etc. e tal. Nós temos em Santa Catarina um estado que há muitos anos fez um projeto de açudagem. Não há pequena propriedade em Santa Catarina que não tenha um açude. E se nós sobrevoarmos o Rio Grande do Sul ou entrarmos no Google, nós vamos verificar o potencial de águas que tem o estado do Rio Grande do Sul. Portanto, não tem explicação isso que você está colocando.
Doutor, olha aqui, ó. Eu conheço Petrolina Juazeiro.
Uau!
Hoje, Petrolina Juazeiro é case para a América Latina. Ali, Juazeiro na Bahia, Petrolina em Pernambuco, com vitivinicultura, com Sim. tudo e tal, só na irrigação. Projeto de Estado.
Projeto de Estado. De Estado, bem colocado.
Vereador Cássio Trogildo, PTB, seja bem-vindo. Prazer muito grande recebê-lo aí também.
Todo meu prazer aqui, Milton. Nesse terceiro programa do Bastidores do Poder, quero saber quantos graus estão hoje, porque segunda estava 31 e ontem estava 33.
33 hoje.
33, empatamos com ontem, então.
É, 33.
E quero dizer para meus colegas aqui, saudando... Estamos em ordem alfabética aqui, Adeli. Adeli, Cássio, Camozato e Moisés. Saudando meus colegas aqui, dizer que nós vamos ter que nos esforçar bastante aqui para, no terceiro programa, não deixar o Milton... cair de qualidade no comparecimento aqui, porque no primeiro programa esteve o desembargador Thompson Flores, o ex-prefeito Raul Ponte, o ex-senador e prefeito José Fogaça e meu querido correligionário deputado Lara, presidente da Assembleia, né? Então um time de primeira linha.
E ontem... Olha, tem tudo para ser o governador, hein? É um dos políticos mais preparados que tem no Rio Grande do Sul hoje. E outro detalhe, passou por 4 secretarias, está fechando a administração na Assembleia.
E foi muito bem em todas elas.
Sem um apontamento de Tribunal de Contas, de CAGE, de nada. É um exemplo.
E ontem os vereadores começaram a tomar conta aqui. Tava o Mendes, o João, o Bosco e o Mauro Pinheiro. E a sempre senadora Ana Amélia. Né? Então nós vamos ter que nos esforçar aqui para... manter a qualidade do programa. Mas, Milton, eu não te conhecia pessoalmente, apesar de tu ser um cidadão de Porto Alegre e ter sido, num dos anos que eu fui presidente, que tu recebeu este título. E quero aqui me desculpar contigo, o presidente não consegue ir em todas as solenidades, né, que acontecem. Eu gostaria muito de ter ido na entrega do teu título de cidadão.
Foi muito bacana, viu? Eu
sei, não imaginei que foi muito bacana,
tantas
bacana.
Pessoas e
o doutor Tiago foi um colega nosso muito qualificado e que meritosamente operativo. Proporcionou que a Câmara pudesse aprovar esse título cidadão, e quando a Câmara aprova, é a cidade de Porto Alegre que aprove merecidamente pelos teus 14 anos só aqui na Bandeirantes, agora com 5 horas diárias de programa, né? Quase está morando aqui na Bandeirantes. Então, Milton, uma satisfação muito grande estar aqui, te agradecer o convite, dizer que sou um admirador do Obrigado. Teu trabalho, dessa tua picância intelectualizada, Sim. inteligente, que às vezes fere, mas que a gente tem que compreender como um bom caminho do jornalismo. E desejar a ti, a toda essa equipe que está aqui no terceiro programa, apenas na primeira semana de trabalho, né, um ano muito produtivo, de muitas realizações, de muito amor, de muita luz, de muita paz, e que todos os obstáculos aí que possam aparecer no caminho de vocês possam ser suplantados nesse ano de 2020.
Obrigado. Eu quero destacar duas... primeiro, o Dr. Tiago Duarte me colocou numa situação... Eu disse para ele, poxa, me colocasse numa situação de constrangimento. Por quê? Porque o Thiago sempre participou muito do Repórter Bandeirantes. De repente, quando ele lançou o título de cidadão para mim, eu digo, Thiago, vai ficar muito mal, porque os ouvintes vão entender de que é um toma lá e dá cá. Que tu tá vindo no programa e tá me dando o título de cidadão.
Nem tudo na vida é toma lá e dá cá. Foi merecido, justo.
Mas quem me conhece
sabe. E por reconhecimento.
E outro detalhe interessante também, importante, que eu quero destacar, que é complicado para mim. Estou fazendo um esforço muito grande, porque ocupar o espaço, né, de um jornalista na qualidade do Diego Casagrande, que indiscutivelmente é um dos grandes nomes do jornalismo do Brasil, é uma tarefa que o Meneghetti me colocou aqui, o nosso diretor-geral, para me fazer um esforço muito grande. Eu vou tentar. Ninguém substitui ninguém. O Diego está num projeto fantástico também, que já está tendo uma audiência espetacular às 10h30 da manhã com César Cidade de Dias, e faz parte dessa alteração da grade de programação da Bandeirantes, e estamos aqui. Vereador, vou ver se eu não erro agora, né? Camozato. Seja bem-vindo.
Felipe, o rei dos cavalos.
Seja bem-vindo, prazer recebê-lo aí.
Prazer estar aqui mais uma vez, Milton, agora nesse teu novo programa. Aliás, um grande prazer retornar
na tua companhia, dos colegas também, do Cássio, do Adeli, do Moisés. É até curioso que nós estivemos nessa semana já por duas ocasiões reunidos, eu e Adeli, em programas de rádio, mas nesse ambiente de quatro parlamentares aqui, e especialmente nesse horário, que é um horário que já é bastante tradicional de discutir, na verdade, gestão pública, política, e agora comandado por ti, é realmente um prazer, é sempre muito bacana estar aqui. Aproveito, antes eu não saudei, não deixei um abraço pro Rui e pro Paulinho, muito embora a gente tenha comentado sobre teus filhos, né? Faz algum tempo que eu não os vejo, até porque estão morando fora, né? Mas deixar um abraço para eles.
Eu também.
Deixar um abraço para eles. E bom, desejar sucesso aí nessa nova empreitada. Obrigado. Realmente, tens um grande desafio, mas eu tenho certeza que vai desempenhar muito bem também. Sou um grande fã do trabalho. Acho que a imprensa tem um papel fundamental em criticar o que merece ser criticado, em apontar, em cobrar explicações. E é nosso dever, enquanto servidores públicos, né, no Legislativo, prestar esses esclarecimentos, fazer nosso trabalho com compromisso, com seriedade e com transparência. Então, eu reconheço na tua pessoa, também aqui na Bandeirantes, espaços importantes e figuras muito importantes para fazer esse papel aqui no Rio Grande do Sul. E acho que não existe democracia e liberdade sem uma imprensa que faz esse papel de crítica, sim, séria, responsável e sempre presente, né? Que eu acho que isso é fundamental. Então, é um prazer estar aqui.
Obrigado. Vereador Moisés Barbosa, PSDB, muito obrigado pela presença também, seja bem-vindo.
É uma grande honra estar aqui novamente. Eu digo, cada vez que tenho um convite, uma oportunidade de estar aqui participando dos programas com o Milton e aqui na Bandeirantes, eu hoje, quando estava vindo para cá, eu acompanhei o programa de ontem, vereador Cássio, e no final eu senti um clima muito legal no programa. Eu até ia ligar para o Milton hoje e dizer assim: Milton, olha, o teu programa tem um nome de Bastidores do Poder. E eu, no momento, eu não estou num clima muito legal, assim, com os Bastidores do Poder. Eu estou bem, opa, mas bem incomodado com esses últimos acontecimentos. Porque lá na Câmara de Vereadores nós tivemos um pedido de impeachment no ano de 2019 que nós tentamos esclarecer, inclusive tivemos que pedir câmeras na Câmara de Vereadores para mostrar um pouco que existia uma manobra naquele pedido, que os autores não eram os autores, e eu fui rotulado como machista pela presidente Mônica no momento, e por ter falado a verdade. E essa semana parece que os signatários desse pedido protocolaram na Câmara a verdade, uma parte dela pelo menos, dizendo que eram apenas signatários, e ninguém veio pedir desculpa para mim dessas pessoas que disseram que eu era machista por ter dito a verdade. Que eu era maluco, tudo bem que meu apelido é Maluco do Bem, mas eu disse que aquele pedido não tinha entrado na casa no dia e no horário que estavam dizendo. A presidente Mônica chegou numa reunião de liderança, e estou dizendo isso muito incomodado, porque sei que ela esteve aqui na Bandeirantes hoje e citou meu nome. O político, e eu falo aqui com o peito aberto, não me interessa que preço eu tenha que pagar, eu vou falar aqui. Estes que estão aqui nesta sala têm decência de assumir os seus atos. Agora, tem políticos, ou melhor, política, que não assume os seus atos. Se tu sai tu não quer participar de uma discussão, é do jogo tu te retirar do plenário. Não minta pro seu eleitor e invente outra desculpa, diga: olha, não quis fazer parte da discussão. E também quando tu tem alguma participação, porque não adianta agora dar o tapa, esconder a mão e ficar mentindo para as pessoas, como se nós somos tudo boboca, tudo otário, tudo com narizinho de palhaço. Agora vem dizer: ah, não, mas o nosso... Aí vem que não é o presidente do Partido Progressista, é o nosso colega, o vereador João Carlos Neto, mas vi que teve declaração hoje de quem está respondendo para o PP, como se agora ninguém sabia de nada. Agora é todo mundo, me lembra um presidente que dizia: ah, eu não sei de nada, eu não soube de nada. História para boi dormir. Então o bastidor do poder... E aí eu peço desculpas a ti, a uma parte dos ouvintes,
é o programa,
por eu deixar muito claro aqui que as pessoas têm que ter decência e responsabilidade de assumir os seus atos. Né? Tem que assumir os seus atos. Se tu sair do plenário, diz que saiu do plenário. Não fica inventando historinha. Se tu não estava na votação do IPTU porque tu não quisesse estar na votação do IPTU, assuma que não quis estar na votação do IPTU. E não fique mentindo E aí usando o seguinte discurso: ah, mas o vereador Moisés é muito inexperiente, o vereador Moisés é o primeiro mandato, como se eu fosse um idiota, como se eu fosse um só porque é o meu primeiro mandato. Vamos se respeitar, vamos respeitar as pessoas que têm a verdade, a verdade. Então eu espero que em 2020 nós tenhamos mais verdade e menos sacanagem.
Uhum. 2 horas e 20 minutos, 2 horas e 20 minutos. Eu vou chamar o primeiro intervalo aqui e eu quero fazer um pedido aos vereadores. E eu fiz um pedido ao deputado Lara agora no final da manhã e ele topou essa parada comigo e eu quero pedir o apoio dos senhores, porque eu sou um cara muito emotivo e ontem eu me emocionei aqui à noite quando eu recebi aqui uma menina que tem um processo de degeneração nos ossos e ela sofre muito desde pequenininha, numa cadeira de rodas aqui, e ela fez vestibular para medicina na UFRGS, passou e não querem matriculá-la. E eu vou, se tiver que ir lá no Palácio do Planalto, no Presidente da República, eu vou. Mas eu não vou deixar passar batido isso pelo seguinte: como ela é uma deficiente e o município de Porto Alegre e o estado do Rio Grande do Sul não tinham escolas apropriadas para ela ter acesso, o município e o estado pagaram para ela estudar numa escola particular. O município e o estado pagaram para ela estudar numa escola particular que tinha acessibilidade para ela. Uhum. Certo? Só que agora ela se matriculou porque ela estava naquela cota e a UFRGS não está querendo aceitar porque ela estudou numa escola particular. Mas ela estudou na escola particular porque o município e o estado não tinham. E pagaram, o município e o estado pagaram os estudos dela. Uhum. E não querem matricular. E ela passou no vestibular. E ela deu um depoimento aqui, vereadora Adeli, Moisés, vereador Camozato e vereador Castro Gil. A mãe dela junto. Estava aqui o coronel Mendes, o juiz de direito Alex Custódio. Tiraram ela do hospital com morfina para ela não perder o vestibular. E ela foi à base de morfina fazer o vestibular com dor.
Nossa.
Passou no vestibular e agora não querem matricular. Então, nós estamos pedindo uma audiência administrativa com o reitor. O deputado Lara está na linha de frente conosco. E eu acho que...
Fala para o nosso presidente Pujol, para que a Câmara se some enquanto instituição.
Eu acho que seria interessante.
Eu acho que uma questão administrativa se resolve, né? Uhum. Porque é um caso bem concreto.
Se o município pagou e o estado pagou porque ela não tinha como frequentar uma escola pública, ela passou no vestibular da UFRGS e o sonho dela, ela chorou aqui, o sonho dela é ser médica.
Uhum. Né? Sim.
Então eu estou fazendo esse apelo para os senhores aqui.
Agora, olha que curioso, meu, tu estava refletindo sobre a história aqui conforme estava falando. Em geral, casos assim tão sensíveis, a gente acaba recebendo com pedidos de auxílio de subsistência. E nesse caso é alguém que precisa de ajuda porque quer fazer por onde.
Sim.
Porque quer estudar, quer ter um futuro, quer trabalhar. Isso me chama ainda mais atenção. E realmente acho que é interessante a sugestão da Adelide, que a Câmara se some a esse pedido.
Muito bom. Fazer o primeiro intervalo, 2 horas e 23 minutos na companhia Gradap. Está subindo a temperatura, hein? 34 graus. Pode ter certeza que está 34 graus, 33,5, mas 34 graus. Na companhia do vereador Moisés Barbosa, do vereador Adelicel, do vereador Camozato e do vereador Cássio Trogildo. Nós voltamos em seguida, está valendo a companhia.
Que tal curtir o verão na praia de maior extensão do mundo? Quem viaja com a Planalto vai de Porto Alegre ao Cassino com segurança e conforto e chega tranquilo para curtir a estação mais quente do ano do melhor jeito. Seja com os amigos, com a família ou com aquela pessoa especial. Escolha aproveitar cada momento com quem pensa em você a cada quilômetro. Acesse nosso site www.planalto.com.br e garanta já a sua passagem. Viaje mais. Viaje Planalto.
Está pensando em negociar seu carro? Deixe na Rispoli, que tem o preço mais justo do mercado. Deixa lá que o carro será vendido. A melhor equipe de vendas do setor. O carro já sai transferido junto ao Detran. Não corra riscos. Venda segura e rápida. Não se preocupe com nada. Financiamentos, documentações, pagamentos. A Rispoli tem meio século de experiência. Sempre no mesmo lugar e com sede própria. Ligue 33 36 18 18. Rispoli, cada vez melhor. E se você vai comprar seu carro, a entrada nós combinamos. Ipiranga, esquina Barão do Amazonas.
Na Sanar Farmácias, cliente Fidelize tem mais vantagens. Descontos de até 70% em toda a linha de medicamentos. Gostou? Então cadastre-se no programa Sanar Fidelize. A maneira inteligente de economizar e obter os melhores benefícios. São mais de 140 lojas Sanar em todo o estado do Rio Grande do Sul. Sanar Farmácias, onde tem saúde, tem Sanar.
A Rio Grande Seguros é uma seguradora gaúcha que cuida do futuro da nossa gente com as melhores soluções em seguros de vida e previdência. Porque o nosso compromisso é facilitar a vida de quem confia e conta com a gente. Hoje e sempre. Rio Grande, o teu futuro começa agora.
Verão Sesc traz ações gratuitas de lazer, saúde e integração. As novidades da 17ª temporada dessas atividades nas casas de verão do Sesc, você confere aqui na programação da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre. Neste ano, o Sesc leva muita opção para aproveitar a estação, também pela primeira vez, a Praia de Itapuã, em Viamão, e no sul do estado, na Praia do Hermenegildo.
Bande Verão 2020. Oferecimento Temporada de Férias de Verão Sesc. A força do sistema Fecomércio ao seu lado. Primeira Hora, com Rogério Mendelski. De segunda a sexta, a partir das 5:30 da manhã. Aqui na Rádio Bandeirantes.
Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes.
E 4 graus a temperatura, Edson Leandro, 34 graus a temperatura na companhia dos vereadores Adeliciel, Cássio Trogildo, vereador Camozato e o vereador Moisés Barbosa. Bastidores do Poder, vamos fazer uma rodada aí, vereador Adeliciel.
Pois é,
Adeliciel.
Eu estava aqui pensando depois da intervenção do Moisés, e de fato, ano passado, não gostei nem um pouquinho do 2019 dentro da Câmara. O clima não foi nada positivo, apesar de a gente ter feito coisas importantes, aprovado projetos importantes, impedido vários projetos de irem para frente. É natural na Câmara você botar quórum, tirar quórum. Isso faz parte do parlamento, discursos pesados. Eu, por exemplo, citei depois na tribuna o discurso que eu fiz numa discussão pesadíssima com o Rafão. E o Rafão não dá para se prevalecer muito, porque o cara tem 2 metros de altura. Dias depois eu fiz um pedido para ele, para a secretaria dele, e ele generosamente disse: oh, aquilo que tu falou lá sobre o centro, tu pode... ah, deixa o relato. Sentei, fiz todo um relato, passei para ele, entendeu? Ou seja, nós restabelecemos um diálogo fraterno entre dois camaradas de plenário, apesar que ele agora é secretário. E eu digo o seguinte: nós temos que parar de nos jogar para dentro de panela de pressão. É, a panela de pressão sempre está aberta lá na Câmara, né? Fogo, e o cara se joga para dentro, o cara fecha e toca mais fogo. Isso não dá. Não dá. Nós temos um ano chamado eleitoral, que eu não gosto de falar muito dessa questão, porque para mim o parlamento não tem que se pautar pela eleição, tem que se pautar pelos problemas e busca de soluções para a cidade. Então, eu vou trabalhar numa perspectiva, ainda mais que eu vou ser... Você não. Eu sou, nesse ano, o líder da bancada do PT. Uhum. Tá? Eu vou estar todas as quartas-feiras nas reuniões de liderança com a mesa, na hora que for marcado, que eu sou um sujeito britânico, não chego atrasado, e vou acompanhar e vou disputar desde as ordens de votação, vou negociar com outras bancadas para a gente ter a maior agilidade no plenário. O Camozato gosta de... Ele é administrador, ele faz até algumas contas, às vezes, do gasto de uma discussão que não resolveu nenhum problema da cidade, muito menos da humanidade, e se perdeu um tempo que poderia ser utilizado em outra coisa. Eu não vou tão longe nessa questão, mas me preocupa da mesma forma que ele, sem fazer as contas de aritmética. Então, eu digo o seguinte, esse ano vou ver... para que as pessoas não se atirem na panela de pressão e que não chegue outro que fecha a tampa e toca mais fogo embaixo.
Nós estamos falando de impeachment aqui, Mário Almeida, estamos falando de impeachment aqui em Porto Alegre. Vamos dar uma chegadinha nos Estados Unidos ali, porque nós estamos acompanhando aí já o encaminhamento da Câmara ao Senado do pedido de impeachment de Donald Trump.
He jeopardized our national security.
Gary Nadler, na tribuna.
And then he violated the Constitution by stonewalling Congress's efforts to investigate, ordering an absolute blockade of evidence. Despite that, the House was able to uncover powerful evidence that demonstrates beyond doubt the president's betrayal and violations of the Constitution.
Tá jogando republicano, tá complicando, jogando duro, hein?
In response to our impeachment subpoenas, and he has prevented us from hearing key witnesses as well. This is unprecedented. Our speaker has led our fight for a fair trial in the Senate. Above all, a fair trial must include additional documents and all relevant witnesses. The American people have common sense. They know that any trial that does
professora
not allow witnesses is not a...
Resumindo para nós, o senhor que é um professor de inglês, a posição dele...
É impressionante, ele está... É um... Se eu entendi bem, é um...
Republicano.
Um republicano, correligionário do Trump e jogando pesado, né? Dando elementos de que, de fato, houve a cruzada para o outro lado, né? Então, é muito importante esse debate. E eu acho que o caso dos Estados Unidos, o Trump, ele é uma ameaça. A forma como ele tratou o Irã e a morte do segundo cara mais importante do Irã é de uma temeridade atroz. Ela tem que amedrontar todos nós. Independentemente do que o Irã fez ou estava prestes a fazer, mas não tem nenhuma evidência. Eu andei vendo também alguns comentários de jornais importantes dos Estados Unidos. Não havia evidências, inclusive pessoal ligado ao Trump, dizia que não tinha nenhuma evidência para fazer o que ele fez.
O republicano Doug Collins, eu acho que está fazendo...
Na verdade, o anterior, ele é democrata, viu?
Democrata.
O Jerry Nadler é democrata.
Desculpa. Ah,
isso aí, o rap na TV significa representative.
Sim.
Ele é democrata, ele é chairman, ele é uma das partes da acusação, na verdade.
Ah, sim.
Ele estava formulando base de acusação.
The speaker has been leading the fight for a fair trial in the Senate. I wish the speaker had been leading for a fair hearing in the House instead of trashing our rules. For those 71 out of 78 days from the time it was announced at a press conference to the time we finished, the president was not permitted to participate in these meetings. Think about that. 71 days out of 78 in which we actually did something.
Adelio. Adelio. Traduzindo. Aderir.
Não pergunta para mim.
Hein?
Professor. Basicamente, deixa eu. Basicamente, está falando que o presidente não participou de diversas reuniões importantes da tomada de decisão a qual ele está sendo imputado culpa. Uhum. Ou seja, ele não teria, então, responsabilidade a qual julgam que ele teria, que ele tem, né? Por conta de não participar de parte dessas decisões. E eu me somo aí também ao comentário.
Se lá tem a teoria do conhecimento do fato, tá morto.
É, pois é. Mas em todo caso, eu acrescento o comentário também ao que o Adeli falou sobre a ação dos Estados Unidos. Na verdade, os serviços de inteligência americanos detinham uma série de provas e conteúdos que balizaram a tomada de decisão e nem tudo, por conta até das regras de segurança e de preservação dessas investigações, pode ser trazido a público, né?
Evidentemente que tem esse problema. Agora é o seguinte, eu fazendo uma retrospectiva assim, desses embates, hoje você tem uma guerra que não é uma guerra tradicional, não é uma guerra em que tantas pessoas vão perder suas vidas, mas pessoas perderam e vão continuar perdendo suas vidas. E o número de soldados americanos que estão fora do seu país, que estão no Iraque, em outros países, é um negócio impressionante. E os Estados Unidos é uma máquina de guerra. Nós não podemos negar isso. O Irã é belicista? O Irã é belicista. E o Irã tem interesses muito grandes a defender ali naquela região da antiga Pérsia, porque o mar ali, o Golfo de Hormuz, né, é a travessia de muitos transatlânticos que levam petróleo de outros países para os Estados Unidos, inclusive para a América e mesmo para a Europa. Então, nós estamos numa disputa muito grande e perigosa. Essa é a minha opinião.
Sim. Vereador Castrogildo, como é que foi o ano de 2019 para os porto-alegrenses através da Câmara Municipal?
Eu sou um pouco mais otimista. Eu acho que nós tivemos uma produção legislativa importante e aí precisa se compreender a função dos legislativos, todos os legislativos, parlamentos no Brasil, para se entender que nada é perda de tempo. Os parlamentos constitucionalmente têm como prerrogativa no Brasil debater, parlar. É uma prerrogativa constitucional, debater aquilo que é apresentado, não só na forma de projeto. Fiscalizar as ações do executivo, em especial, e legislar. Então, legislar é uma das atribuições do legislativo. Nós somos muito medidos, normalmente, pela quantidade de leis que propomos e que aprovamos. Quando estava chegando na Câmara, aliás, o Felipe trabalha na revogação, inclusive, e que eu acho que é muito importante. Eu, quando estava chegando na Câmara, estava saindo o vereador João Dib. Nós não fomos colegas. Ele estava terminando a sua última legislatura e eu estava chegando na Câmara. E ele deu uma entrevista para um veículo de comunicação escrito da cidade, onde ele fez um primeiro aconselhamento para os vereadores que estavam chegando. Não se prendam a ficar fazendo leis. Leis, nós temos muitas. Façam leis naquilo que ainda tem um vácuo de legislação. E normalmente o vácuo de legislação existe naquilo que é novo, que é novidade, que é mudança de concepção. Então precisa ir nas alterações, naquilo que precisa ser reeditado, modernizado. Eu tenho muito isso comigo, né? Tenho muito isso comigo. Creio que nós tenhamos trabalhado muito nos projetos que foram propostos pelo Executivo, né? E por não ser prerrogativa do vereador de apresentar, não significa que o vereador não cumpra na essência aquilo que é a finalidade do parlamento, porque ele debate, ele legisla, porque ele emenda e depois ele tem que fazer a fiscalização da execução.
Deixa eu lhe perguntar o seguinte, porque eu acho que o momento é propício para isso, né? Eu critiquei muito e muito lá atrás, enfim. Eu queria que o senhor explicasse, me dissesse o que aconteceu com a sua trajetória política, porque o senhor foi cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul e depois teve uma liminar do ministro Dias Toffoli, né? Eu até comentei aqui, eu digo, olha, isso é muito ruim para a Câmara Municipal, isso é ruim para a cidade, isso é ruim para o vereador Castrogildo, que eu não o conheço, não estou fazendo julgamento nenhum do mérito, até porque eu não conheço os autos, né? Mas pelo fato do Tribunal Regional Eleitoral ter cassado, praticamente, acho que foi por unanimidade, a pedido a cassação do seu mandato, enfim, e houve o recurso, e houve essa liminar e tal. E qual é a sua situação hoje? O que aconteceu? Só para a gente tirar dúvida.
Eu tenho assim, muita tranquilidade de tratar sobre esse tema, né? Primeiro porque respeito todas as decisões judiciais, apesar de achar que muitas delas são injustas. E eu que confio muito no mundo da espiritualidade, eu tenho certeza absoluta que ao final eu tive uma penalização de 3 das denúncias, das 7 denúncias iniciais que foram propostas no primeiro grau, e no primeiro grau eu fui, inclusive, todas elas foram consideradas improcedentes. Isso, normalmente, quando vem esse caso, ninguém lembra. Ninguém lembra.
Eu não sabia disso.
A juíza de primeiro grau, aquela que tem contato com as testemunhas, Adeli, aliás, o Ministério Público não apresentou nenhuma testemunha para verbalizar aquilo que eles sustentaram. As 2 testemunhas que apresentaram eram 2 policiais civis cedidos para o Ministério Público. Não apareceu nenhuma testemunha lá dizendo que o vereador Cássio fez aquilo que o Ministério Público denunciou. Teria trocado serviço por voto. Eu não fiz isso. Mas eu respeito a decisão da justiça, porque eu confio no mundo cósmico Isso é alguma reação de alguma ação, que eu não sei se dessa vida ou até de outra vida, e que eu tive que passar por isso. E que me fortaleceu muito, porque não é bom passar por isso, mas fortalece a gente. A gente vê quem realmente está ao teu lado, a gente vê quem realmente você pode confiar. E eu só precisei pedir uma liminar para o TSE, porque na época não tinha acontecido a reforma, a mini reforma eleitoral, se eu não me engano, de 2012 ou 13. Hoje tem efeito suspensivo. Aliás, a justiça eleitoral era a única justiça que não tinha efeito suspensivo nos processos. E eu tive que pedir uma através de uma cautelar, eu ganhei uma liminar. E logicamente, por quê? Porque existia algo que no direito, e aí o Adeli, que é advogado, o fum boniuris, o periculum mora. Porque se depois eu tivesse tido êxito, como tive no primeiro grau, o dano seria irreparável, quem reporia o tempo de mandato? Então eu tenho muita tranquilidade de falar sobre esse assunto. Eu presidi a casa duas vezes, a minha situação está exatamente assim, meu processo terminou, o nosso mandato está garantido no nosso segundo mandato, porque nós não temos nenhuma ação sobre o segundo mandato, e perdurou sim um resultado final, onde eu tive decretado uma ineligibilidade de 8 anos, e que teria uma discussão judicial se valeria já para a próxima eleição, porque como foi há 8 anos atrás, quase, né, e eu não vou enfrentar essa discussão, não que eu não pudesse, mas eu não estou disposto, acho que não vale a pena pelo exercício que já fiz ao longo desses 7 anos, estou no 8º ano na Câmara Municipal, então acho que não vale a pena, eu não nasci vereador, não vou morrer vereador, tenho o maior apreço por aqueles que são vereadores há muito tempo, acho que é muito gratificante a dele ser vereador da cidade, tanto que muitos tentam em todas as eleições, são mais de 600, 700 que tentam, e apenas 36 conseguem então, a cada eleição.
Permanece agora a inelegibilidade.
Por 8 anos, quanto? Por 8 anos que termina na eleição.
Que termina agora.
Que termina na eleição. Uhum. Aliás, tem algumas avaliações que entendem que eu poderia disputar a próxima eleição. Mas, mesmo com o liminar na cautelar, eu não obtive para minha reeleição registro nem no primeiro grau, nem no segundo grau. O mesmo primeiro grau que considerou improcedente, o mesmo segundo grau que considerou procedente por unanimidade, sim, essa história de colegiado, eu quero dizer para vocês que o judiciário, o colegiado, é mais ou menos como relatoria nos projetos, nas comissões. Não é todo mundo que estuda tudo.
É verdade.
Não é todo mundo que estuda tudo. Naquela tarde, e aí é importante contextualizar, naquela tarde foram todos aqueles movimentos políticos de 2013, que começou aqui com as passagens. Naquela tarde, 30 processos foram julgados no TRE. Todos foram julgados e condenados por unanimidade no Tribunal Regional Eleitoral. Então teve também questões políticas ali envolvidas, mas eu estou muito tranquilo, eu estou sereno. Né? Como eu disse, eu estou voltando a Adeli e demais colegas para uma atividade que sempre foi aquela que eu fiz partidariamente. Eu fui secretário-geral do meu partido durante muito tempo. Hoje eu sou vice-presidente e estou responsável, delegado pelo presidente do partido, que é o Everton Brás, de montar a nominata do PTB que vai disputar as próximas eleições nesse ano. E isso está me gratificando muito, porque é um trabalho que eu sempre gostei muito de fazer.
Muito bom, está aí, está esclarecido, está tirada a dúvida. O vereador Cássio Trogildo, do PTB, vereador Adelicel, do PT, vereador Moisés Barbosa, do PSDB, e o vereador Camozato, do Novo. Eu vou fazer esse intervalo, quero dizer para o senhor também que eu sou muito espiritualizado. Eu tenho absoluta certeza, todos os dias está comigo aqui, João Jorge Saad, Ricardo Boechat, Mendes Ribeiro, eles estão comigo aqui, as pessoas... eu sempre digo o seguinte, né? As pessoas não morrem. As pessoas que a gente ama, elas não morrem. Elas vão na frente só. Simplesmente elas vão na frente, depois a gente vai também. Né? Faz parte dessa passagem terrestre que muita gente não consegue entender, porque se tivesse um pouquinho de entendimento, nós teríamos um mundo com mais... amor, fraternidade, respeito, ética, fraternidade.
Um pouco
teria,
mais, né? De cuidado com o planeta.
Exatamente. Exatamente.
Não tem planeta B, né?
O senhor está na UFRGS, né? Fazendo faculdade.
Não, terminei. Não,
terminou agora.
Meu direito na FADERGS.
Esteve aqui no programa comigo, no Repórter Bandeirantes, um dos maiores espiritualistas que o Rio Grande do Sul tem. Eu tive a oportunidade de conhecer, conviver, rapidamente com Chico Xavier, mas teve nesse programa, teve no Repórter Bandeirantes, o professor Cícero. O professor Cícero tem 93 anos e está fazendo doutorado, com 93 anos fazendo doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Esse cara é craque. Hein?
É. Esse cara é craque.
Tem o chance ainda.
Tem o chance. Oh, tem
todos chance. Queremos ter essa chance.
Voltamos em seguida com o nosso Bastidores do Poder. Tá valendo a companhia.
Bandeirantes, sempre ao lado do ouvinte.
Todos os acontecimentos da cidade, os principais fatos do dia. A rádio tem opinião. Bandeirantes,
a rádio que acredita no futuro e no desenvolvimento do Rio Grande do Sul e do Brasil. Transmissão via satélite para mais de 1.000 municípios pelo país. A Rádio Bandeirantes conecta o Brasil. Análise e projeção dos fatos com 8 décadas de credibilidade. O que é importante na sua rua, no seu bairro e na sua cidade é notícia na Rádio Bandeirantes. Cobertura de todos os campeonatos de futebol do Brasil e do exterior. Informação e opinião antes e depois da bola rolar. Rádio Bandeirantes Porto Alegre, 24 horas no ar. Bandeirantes.
Com internet nas escolas públicas, a gente melhora a aprendizagem e reduz desigualdades. Por isso, o MEC está ampliando o Programa de Inovação Educação Conectada. Com novo aporte, 100% das escolas públicas urbanas aptas receberão internet. São 70 mil escolas públicas beneficiadas e quase 28 milhões de alunos conectados à internet. Secretários de Educação, saibam como conectar suas escolas em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
Para você ouvir a Rádio Bandeirantes e as demais rádios do Grupo Bandeirantes no seu smartphone, tablet ou computador, basta baixar o aplicativo Band Rádios. Na Apple Store, é só baixar e ouvir no iPhone, no iPod ou no iPad. Na Play Store do Google, vale para qualquer smartphone ou tablet com Android. O mesmo na Windows Store.
A Polícia Civil de Minas Gerais confirma mais uma morte causada pela síndrome nefroneural. Segundo a corporação, a vítima é um homem que estava internado em um hospital particular em Belo Horizonte. Esta é a segunda morte que tem essa causa e, claro, levanta-se a suspeita de que seja por consumo da cerveja Belo Horizontina. Destaque é de Brasília agora com Ângelo Nascimento.
Deve ser publicado ainda hoje o decreto que autoriza a participação de 7 mil militares da reserva na força-tarefa voltada para reduzir as filas de processos do INSS. A informação foi antecipada pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, que disse ainda que não se trata de uma convocação, mas de um convite. Ele afirmou que com a medida espera zerar a fila.
Não é convocar, né? Eles podem aceitar um convite para trabalhar, tá, ganhando 30% dos seus proventos. Então a primeira ideia é realmente convidar os militares a participar desse mutirão para a gente diminuir essa fila enorme que está no INSS.
Até abril, o governo espera ter pelo menos mais de 10.500 pessoas para reforçar o atendimento em postos do INSS.
O homem acusado de matar a facadas uma menina de 8 anos no interior de São Paulo cometeu suicídio dentro do centro de detenção provisória de Cerqueira César. Aguinaldo Guilherme Assunção era vizinho da família da vítima e foi detido depois da polícia analisar as imagens das câmeras de segurança próximas a uma praça do bairro Coab, em Chavantes. Destaque agora é de Salvador, com a Aline Laranjeira.
A hidrelétrica de Xingó, no Rio São Francisco, vai ter aumento no volume de água liberado para compensar a queda na geração de energia eólica no Nordeste. A medida divulgada pela ANA, Agência Nacional de Águas, em Brasília, também busca melhorar as condições das plantas aquáticas nas águas do Baixo São Francisco e deve ser implantada até o fim deste mês. Segundo a ANA, o volume mínimo escoado pela hidrelétrica vai passar de 800 metros cúbicos por segundo para 1.000 metros cúbicos por segundo.
Em São Paulo, pelo horário de Brasília, 2 horas e 49 minutos.
RB News.
Ângelus Memorial e Crematório. Surpreendente, moderno e inovador. A Ângelus entrega para Porto Alegre a melhor tecnologia mundial em cremação. Nobreza em todos os ambientes. Amplo salão cerimonial com ritual de despedida diferenciado. Serviços inovadores e personalizados que fazem da Ângelus a principal referência em qualidade e atendimento. Ângelus Memorial e Crematório. Onde o ser humano é o centro de tudo.
A rede de hotéis Express continua crescendo. Acaba de chegar o Express Savoy, ali na Borges de Medeiros 688, esquina com Jerônimo Coelho. Tradição e qualidade no coração de Porto Alegre. São 95 apartamentos totalmente renovados e bem equipados esperando por você. Hotel Express Savoy. Venha se hospedar com a gente. Ligue 3085-3400.
2020 chegou! Descubra você também na Unidos o novo momento da Volkswagen e aproveite para colocar mais tecnologia e inovação no seu ano novo. E que grande negócio para começar o ano! T-Cross com bônus de R$ 6.500 e taxa zero em 24 meses. Agora é feliz 2020 na sua T-Cross da Unidos, a sua casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC, no trânsito dê sentido à vida.
Viaje com a gente pelos caminhos do Rio Grande.
Turismo, cultura, negócios e serviços. Todos os sábados às 10h30 da manhã.
Apresentação, Volteicir Flack.
Patrocínio, Turil. Vai para Ribeira ou Livramento. A Turil te leva. Rasca, a vodka tri destilada dos gaúchos. Se beber, não dirija. Sound Record, solução em comunicação sonora. Dinâmica, para fazer a sua marca aparecer.
Para anunciar e ser notícia aqui pelos caminhos do Rio Grande. 51998-55-0051.
Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes.
Duas horas e 51 minutos, 34 graus a temperatura, 35 graus a temperatura. Hoje, olha, temperatura quarta-feira, dia 15 de janeiro. Recebendo aqui com muito prazer nos estúdios da Bandeirantes, os vereadores de Porto Alegre, Moisés Barbosa, PSDB, Camozato, do Novo, vereador Cássio Trogildo, do PTB, vereadora Delicel, do PT. I have a dream. I have a dream. I have a dream.
Grande.
15 de janeiro de 1963, Martin Luther King.
Que marcha.
Podia ser uma homenagem para ele hoje, né?
É, esse merece.
Esse cara tem uma história. Depois a gente vai falar um pouquinho. Vou fechar essa rodada aqui falando. Eu até o vereador Castrogildo, a gente está falando sobre as questões da Câmara e tal. Entrei naquele caso dele para a gente esclarecer. Mas segue aqui a nossa vereador Camozato. Como foi a
Câmara? Homem da aritmética.
Hein?
O homem da aritmética.
Eu até ia comentar sobre
por isso. Já que o Adeliceu falou no homem da aritmética, eu estava dando 66% de aumento no salário mínimo. Nicolás Maduro deu na Venezuela. O salário mínimo na Venezuela passou para 3 dólares e 70 centos. Menos de 15 reais.
Já vai dar para comprar um caixa de bananas agora já com o salário mínimo.
Não, a banana é muito cara.
É lamentável o que a gente vê acontecendo aqui do lado. Infelizmente, a gente vê a Argentina começando a seguir os mesmos passos, né? Você vê que o novo presidente, Fernandes, institui o congelamento de preços. A gente vê os ministros fazendo aquilo que se fazia na época do Sarney, indo para os supermercados fazer fiscalização de preços congelados. E a imprensa já começando a noticiar falta de produtos nas gôndolas. Que novidade! Aprendemos isso na década de 80. A Argentina está aprendendo isso 40 anos depois. Esse nosso vizinho aqui que talvez... não aprenda muitas outras coisas que deveria com o Brasil, como, por exemplo, como se livrar de algumas ideias que tornaram a América Latina tão pobre como foram as ideias do peronismo, aí, que agora retomam o poder. Mas falando sobre a aritmética, o vereador Adeli comentou sobre as ocasiões em que eu fiz o cálculo lá de tempo perdido no parlamento, e o Cássio muito bem fez o comentário sobre a função de parlar do parlamentar, que é discutir as matérias, né, e não apenas votar projetos. E eu lembro que nessa ocasião específica a gente falava sobre um projeto que era flagrantemente inconstitucional, que havia sido rejeitado por todas as comissões e havia empatado ou tido dois votos na CCJ, e por isso que estava no plenário, que era do vereador Marcelo Esgarbosa. E nós estávamos discutindo ele há mais de hora. E todos os vereadores ali, boa parte dos vereadores já, das lideranças, né, da Câmara, já haviam subido na tribuna para justamente criticar o vereador por insistir num projeto flagrantemente inconstitucional. E aí sim eu fiz o cálculo, porque eu acho que nesses casos as comissões poderiam ter uma função ou talvez mais autonomia para impedir que projetos flagrantemente inconstitucionais tomassem o tempo de todos os colegas. Afinal de contas, existem também muitas matérias relevantes para a cidade que aí sim merecem ser debatidas, discutidas, e não necessariamente somente fazer projetos é a função do vereador.
O Cássio está comigo na Comissão de Constituição e Justiça.
Sou teu presidente esse ano.
É o meu presidente.
Ah, então é tu que está com ele, meu Adelir.
Sou nova direção.
Tu que estás com o Cássio.
Não foi isso que eu quis dizer.
Eu tô...
Bastidores,
ou seja,
do poder.
Eu estou com o Cássio. Sou pro comando do Cássio na CCJ.
Alguma coisa os senhores vão ter que colocar aqui, bastidores do poder, que não veio a público pela imprensa, por nada. Nós precisamos, bastidores do poder. Vamos alimentar o programa.
Sim, nessa linha, eu acho que na CCJ nós temos ajudado a resolver alguns problemas. Tem alguns vereadores que tratam de algumas questões no âmbito social. Logo, a ideia que é trazida no projeto normalmente é uma boa ideia. O problema é que às vezes ela é de A a Z inconstitucional. A gente tem alguns casos de seguinte, ó, me desculpa, mas aqui não é tema para municipalidade. Quando tem uma brecha, a gente pede vistas, ou, sendo o relator, como é o meu caso muitas vezes, eu vou ao encontro do vereador da assessoria e falo o seguinte: posso dar um parecer favorável. Modificações importantíssimas aqui, tirar algumas questões que colocam o teu projeto como uma competência que não é tua como vereador. Não? Então a gente tem, entre aspas, salvado alguns projetos, porque às vezes a ideia é importante, ela é mobilizadora junto ao executivo. Mas eu estou na linha do velho João Dibe, lembrada pelo Cássio. Não é o número de projetos de lei que tu apresenta. Alguns são campeões de apresentar projetos de lei, todos eles eivados de inconstitucionalidades. O mais importante é você fiscalizar e ver o que nós fizemos em muitos momentos aqui. Vários de nós assinamos conjuntamente projetos de lei revogando leis. Eu, neste ano, tenho como objetivo fazer uma revisão de algumas legislações, que não vou propor a revogação, mas vou propor profundas alterações, porque nós temos que modernizar essa legislação, porque ela está fora do mundo moderno. Por exemplo, eu acho que a prefeitura errou muito, que tem um projeto que está lá na Câmara, que é do Executivo, que é a modificação total do Código de Convivência, chamado Código de Convivência, mas a gente chamava antigamente de postura. Código de Postura, e o código, ele é excelente. Eu li ele de cabo a rabo, eu ia dar o parecer naquela semana, e a prefeitura retirou o projeto. Eu acho um erro, esse projeto é muito bom, veio do Executivo, mas aquela história, veio do governo anterior, esse aqui não quer fazer, então é um troço absurdo.
Do reitor Fortunati?
Do próprio, né? Mas o projeto é bom. O Melo participou ativamente como vice-prefeito, com uma equipe de técnicos da prefeitura e fez várias reuniões. O projeto, ele é correto. Nós temos que aprová-lo.
Só para retomar a questão da aritmética, eu queria trazer um dado muito interessante aqui, Milton. Essa questão da aritmética também, eu tive um compromisso de campanha, o Novo me cobrou isso, inclusive, que eu tivesse uma economia no uso de verbas de gabinete e também de nomeação de cargos, de áreas de passagem, enfim. E eu fui pelo terceiro ano...
O senhor foi buscar conselhos com o Márcio Bizelin.
Não exatamente. Não exatamente. Mas,
se aconselhar com o Márcio.
Mas em todo caso, então esse é um tema que eu tenho acompanhado
com a
bastante.
Do Márcio, mas o Márcio não usou 70% da verba.
Isso é importante dizer. Agora, o...
Não estou com a procuração dele aqui, mas...
Uma coisa muito interessante...
Ele foi o que mais gastou e economizou 30%.
Olha aí.
Uma coisa importante de perceber, assim, conforme eu fui acompanhando isso, né, no terceiro ano consecutivo que eu sou o mais econômico da Câmara, mas a Câmara em si, a gente fez um levantamento justamente do gasto da cota básica mensal, que é a verba de gabinete, conhecido por todos, A Câmara vem ano após ano, nos últimos 10 anos, reduzindo seus valores, até compartilho aqui contigo visualmente, Milton. E no ano de 2019, nós chegamos a um uso de 22% dos 100% disponíveis, o que menor patamar histórico de uso pela Câmara Municipal na soma de todos os vereadores da cota básica mensal.
Repete, Camozato, pelo amor de Deus, repete bem alto.
22% de 100% apenas utilizados, Milton, na cota básica mensal, o que faz com que nos últimos 10 anos seja o menor valor que a Câmara tem utilizado. E aí eu faço questão, até como vereador mais econômico, não só em verba de gabinete, como também em diárias, passagens e cargos não nomeados, em saudar os colegas, porque isso é o resultado do trabalho de todos os colegas que têm feito aí uma gestão com austeridade, fazendo, né, com responsabilidade dos recursos aos quais eles poderiam fazer uso, estão no direito de fazer uso, nos diferentes perfis de mandato que a Câmara tem.
É disso que a gente tem que ter um pouco de cuidado. Porque teve um colega...
E deixa claro também, Adelio, que isso não é um dinheiro que o vereador bota no bolso e sai gastando.
Não, exatamente.
Isso é recurso para estrutura, para atender bem aqueles que são cidadãos de Porto Alegre que procuram o trabalho que o vereador precisa prestar.
Eu vi um comentário de um colega, acho que foi o segundo, terceiro que mais gastou, mas o perfil do mandato dele, como ele trata muito a questão com os idosos, e ele teve gastos com correio, porque não adianta, o idoso tem que mandar aquela cartinha para ele. Não tem Facebook. Sim. Então, este vereador, que é um colega meu, que eu respeito muito, o Alvoni. O Alvoni faz um trabalho com a questão dos idosos que ele tem que gastar com cópia e com mandar pelo correio, coisa que eu não mando, como tem um outro colega meu, dois, três colegas, que mandam para o aniversário. Nem você está aqui porque é muito chato. Eu acho que está errado. Tá? Mas isso é a minha visão.
Mas as pessoas valorizam muito.
As pessoas valorizam demais essa questão. Demais.
Eu já cheguei em lugares, pô, eu recebo lá cartão de aniversário do fulano, tu nunca me mandou e tu é meu amigo.
Teu eleitor.
Eu nem conheço.
Eu, por exemplo, sou um sujeito que gasto gasolina. Tá?
Eu também, Adelio.
Acho que, por exemplo, nós deveríamos ter uma modificação, já falei isso para o Camozato.
E eu concordo.
E ele concorda que a gente, dentro da cota básica, não devia ser só gasolina. Gastos com deslocamento.
Sim.
Porque eu, por exemplo, pego ônibus, muitas vezes, da Câmara para o centro, porque é absurdo você pegar um carro e ir para o centro, quando você vai na prefeitura ou no mercado. Tu pega ônibus na frente, entende? Tu não gasta praticamente nada. Mas
muitas vezes o aplicativo de transporte conseguiria ser um gasto mais barato para a Câmara do que
a gasolina. Mas, por exemplo, a gasolina. Eu quinta-feira, amanhã de manhã, eu vou no Lami, né, que fica a 37 quilômetros aqui do centro. Então,
eu acho que
gasta.
Esse modelo que nós temos, com todo o respeito aos senhores, enfim, tal, passei quase 15 anos dentro da
Assembleia.
Não, Câmara e Senado,
Federal.
Brasília e tal. Na Assembleia aqui passei também quase 14 anos cobrindo a Assembleia e tal, e inclusive na TV Assembleia. Esse modelo esgotou. Eu acho que ele está esgotado, não dá mais. Eu, por exemplo, é inadmissível. Eu estava vendo assim, ó, sabe qual foi o orçamento da Câmara Federal para o ano de 2019? 6,7 bi de Brasil. Para o Senado da República, para tratar com 81 senadores, 4,5 bi. Não dá, não tem condições.
O de Porto Alegre foi 170 milhões, que não paga uma folha do Executivo, e foi devolvido 45 milhões. Então a Câmara toda gastou menos de 130 milhões.
Mas aí é que eu quero colocar nessa rodada aqui para uma avaliação dos senhores.
De um orçamento do município de 7,7 bilhões.
Eu vou provocá-los, porque eu venho batendo emenda parlamentar há muito tempo, e que eu chamo de propina pública, porque vereador, deputado, senador, eleito para legislar, fiscalizar, não para distribuir recursos. Eu sou contra isso há muito tempo. Né? A Câmara Municipal de Porto Alegre aprovou emenda parlamentar, lamentavelmente, na minha modesta opinião. Acho que não é correto. E eu também chamo a atenção pelo seguinte, nós estamos no século XXI, 2020, estamos acabando com cobradores de ônibus, com uma série de questões. Eu acho que tem que diminuir de 513 para metade de deputados federais. Eu acho que Porto Alegre não tem mais necessidade de ter 36 vereadores. Eu estava recebi um vereador ontem à noite aqui, que é um verdadeiro escândalo para mim. Vereador em Canoas ganhando 13 mil reais com 10 assessores. Na
eu
cidade
acho que o salário lá é maior.
13?
Eu acho que o salário lá é maior.
Maior?
Eles têm mais, assessores do que nós.
Então, eu acho que tem que rever isso aí.
Eu queria me inscrever, Milton, eu queria me inscrever para falar um pouquinho.
Pode falar.
Primeiro eu
Castrogildo.
Eu gosto muito assim de deixar claro algumas questões principalmente quando a gente está tendo um primeiro contato. Eu acho que não existe certo ou errado. Acho que existem visões diferentes de se conceber as coisas. E na democracia, a principal coisa que se faz necessária é justamente respeitar as opiniões dos outros, né? Isso é o exercício da democracia. Nós vivemos num momento, e não é só no Brasil, em Porto Alegre, o mundo está vivendo um momento de dicotomias. Né? Você não é mais a favor mais de alguma coisa, você tem que ser contra. Você é contra alguma coisa. As eleições no Brasil foram assim. No meio do primeiro e segundo turno, Adeli, saiu uma pesquisa da Folha de São Paulo. Por que que tinham votado no Haddad? Para não deixar se eleger o Bolsonaro. Era o primeiro, dava quase 18%. Por que que tinham votado no Bolsonaro? Para não deixar se eleger o Haddad. 17%. Isso não é construção de projeto, né? É desconstruir o projeto do outro. Isso não é democracia para mim. Nós estamos num caminho bastante difícil, mas não é só no Brasil. Né? O Trump se elegeu contra a globalização. Né? O Trump se elegeu contra... A Inglaterra, o Reino Unido acabou de aprovar o Brexit. Essa saída do bloco econômico, da Comunidade Econômica Europeia. Todo mundo sabe que vai ser um prejuízo grande para a Inglaterra. Mas é aquela coisa da dicotomia. Eu tenho que ser contra alguma coisa. Eles não foram a favor de nada. Foram contra alguma coisa. Então, eu deixo muito...
Você está querendo dizer que eu sou contra os políticos? Não.
De forma alguma. Eu só estou aqui sustentando de que totalmente eu respeito completamente as tuas opiniões.
Mas você não acha que tem que rever isso? Não está na hora.
Tudo é preciso.
Esse governo que a gente tem não está.
Bom, eu sou um parlamentarista, né?
Eu também sou um parlamentarista.
Então, sendo parlamentarista, eu lhe diria o seguinte: que caberia no parlamentarismo 100% das emendas impositivas. O orçamento teria que ser todo impositivo. Porque hoje nós temos uma falácia no país. Nós temos três leis orçamentárias em nível federal, estadual e municipal. Uma delas é o plurianual, que estabelece as diretrizes para 4 anos. Que é aprovado no primeiro ano de governo e estabelece para os próximos 3 daquele governo e para o primeiro ano do governo subsequente, das diretrizes gerais. Anualmente tem a lei de diretrizes orçamentárias, que estabelece as diretrizes para o orçamento daquele ano. E ao final do ano, próximo ao final do ano, de prerrogativa dos executivos, encaminhar as leis orçamentárias anuais. O executivo encaminha, o parlamento, os parlamentos têm por prerrogativa debater, legislar, emendar. Então, emenda parlamentar é prerrogativa, obrigação dos parlamentares. O que acontecia antes das emendas impositivas, não só em Porto Alegre, que é do ano passado, mas até 2015, inclusive no Congresso Nacional, é que o Congresso ficava, muitas vezes entrava no ano subsequente sem ter aprovado o orçamento, ficava discutindo, e a peça era autorizativa. O Executivo não tem obrigação de executar. Ele está autorizado, dentro de uma projeção de receitas, autorizado a fazer aquelas despesas. Ele não pode fazer diferente daquilo, se bem que pode suplementar. Normalmente as LDOs dão aí percentuais de 10% a 15%, chegou a ser 20% de suplementação. Em nível nacional teve um termo lá que desoneração das receitas, que também previu outras suplementações. Então, Milton, o que acontece é que as emendas parlamentares são prerrogativas do parlamentar. O parlamento precisa, deve emendar. O executivo formula a peça. Aí chega lá o aderismo, mas isso aqui eu acho que não tem que ser em tal lugar. Pode ser feito tal coisa. Ou esse programa eu não concordo. E se aprovado, teria que cumprir, só que não é obrigatório. Nós gastávamos um tempo gigantesco, gastamos ainda, e depois o executivo não precisa cumprir. Nem o que ele mesmo mandou. Ele só não pode fazer diferente do que está lá. Pode suplementar um percentual e, passando daquele percentual, ele tem que... No Congresso Nacional, acontecia assim, troca-troca, até 2015. Porque a emenda impositiva é obrigatória. Eu não preciso pedir nada em troca, ou não preciso dar nada em troca para o prefeito Marquesan para ele executar as emendas impositivas, as quais nós tivemos direito na Câmara, através de um projeto de emenda à lei orgânica. E só para finalizar esse detalhe inicial, eu te diria assim, nós escolhemos um percentual bem menor do que seria possível. a emenda constitucional de 2015 estabeleceu 1,2% da receita corrente líquida. E agora teve uma emenda mais recente para mais 1% para emendas de bancada. Então, 2,2% de todo o orçamento, aliás, de toda a receita corrente líquida da União, é destinada para as emendas impositivas. Nós escolhemos 0,65% da receita corrente líquida, que é o quê? Nada mais, nada menos do que um valor que corresponde àquilo que a Câmara economiza e devolve para o Executivo. E que em outros momentos nós até dissemos assim, ó, estamos economizando, devolvendo e queremos que faça tal coisa. Não era obrigado a fazer tal coisa. Agora vai ser.
Uhum. 3:09, democraticamente, respeito a opinião do vereador Castro Gil, não concordo, eu sou de uma época que eu passei dentro do Congresso Nacional que não existia emenda parlamentar. Não existia absolutamente emenda parlamentar.
Desculpe, então deve ter sido antes da minha existência. Porque os deputados e os senadores sempre puderam fazer emendas.
Não, emenda impositiva...
Não, impositiva não. É de 2015.
Emendas,
isso você tem razão. As emendas impositivas não foram criadas em 2015 no Congresso Nacional.
Valores determinados foi... Na época que eu passei pelo Congresso Nacional, a única coisa que um deputado federal tinha direito e um senador da República... Era cota, inclusive eu estudei em colégio particular, que dava uma cota de 50% para o aluno.
Isso era absurdo.
Estudar numa
isso era um absurdo.
Numa escola.
No meu modo de pensar.
Privada. Né? Poderia estudar numa escola privada. Não tinha.
Porque... Mas desculpe, Milton, mas só para afinar conceito, desde que existe orçamento, é prerrogativa do parlamento emendar. Então, emenda sempre existiu.
Não, a emenda sempre existiu. Agora, a emenda impositiva. Ela veio...
De 2015. O que aconteceu muito, e se falava, era que o deputado, o senador fazia a emenda, como não era obrigatório, o executivo liberava se tivesse uma contrapartida de voto lá no Congresso.
3:10. Hoje é o seguinte, o Adeliceu é deputado federal e eu sou o prefeito de... Da onde? Sou o prefeito de São Leopoldo. Derrubei o Arivanazzi lá. Sou prefeito de São Leopoldo. E aí o Adeli, eu estou precisando de grana, eu vou lá, o Adeli vem com 1,5 milhão. Milton, quantos votos tu me consegue? 5 mil. E é o seguinte, a empresa que vai fazer a obra lá, uma delas, eu estou indicando lá. Eu
não estou generalizando. Vai para a cadeia porque tem que licitar,
não,
né?
Não estou generalizando. Mas hoje o modelo, esse modelo, ele está esgotado. Eu passei, olha, grande parte da minha vida... Claro que o senhor não deveria ter nascido, porque... Eu acredito que o senhor tem a metade da idade que eu tenho 60, o senhor deve ter uns 30 anos.
Muito obrigado, é que o cabelo ajuda, né? Apesar de estar branco aqui. Mas vou fazer 52 agora em junho.
Mas não parece. Obrigado. Eu tenho um pouquinho de poeira também no sapato, velocímetro. Esse modelo está esgotado. O cidadão celeste, ele é chefe de Estado, chefe do governo, chefe da administração. Tem a caneta para as medidas provisórias. Ele tem caneta para tudo.
Tudo isso é verdadeiro. Nós precisaríamos caminhar
para o... Não tem maioria.
Nós precisamos caminhar para o parlamentarismo.
Sim.
Que é...
Não resolve todos os problemas, mas é mais evoluído. A Espanha está sem chefe de governo faz 2 anos.
É verdade.
Tem uma
eu vou
crise...
fazer um intervalo aí que eu estou atrasado.
Tá bem.
3:12. E o seu grande líder, que eu acreditei lá atrás nele, na década de 80, que eu andava com a bandeira. Eu andava, eu confesso, eu não
vim. Você está falando de mim,
Milton? Eu falo, Luiz Inácio, eu andava com a bandeira. Eu não escondo, eu sou gremista, sou filiado ao PDT há muitos anos, mas o PDT, não esse PDT aí, de mequetrefe. O PDT conseguiu, eu sou PDT do Brizola, Darcy Ribeiro, não o PDT que botou o Jairo Jorge para fazer discurso de... Vem cá, pare um pouquinho... Pascoalini, quando eu vi o Ciro Gomes faz discurso do Pascoalini, fala no Brizola, no Colares, não dá, não tem como.
As do PDT não. De Ciro Gomes ou de Tabata Amaral?
Tabata Amaral, grande Tabata
Nós
Amaral.
Nós podemos falar do...
E eu estou dizendo o seguinte, porque eu botava a bandeira do Lula.
Sim.
Lula, tem uma frase dele que eu dou razão para ele. Quando ele passou na frente do Congresso, ele olhou para lá, apontou e disse, aí tem mais de 300 picaretas. E não tenha dúvida. Eu não estou generalizando, tem muitos deputados bons. E eu conheço muitos senadores bons, como muitos vereadores bons, e como tem em tudo que é lugar, né? Só que da minha época era a minoria, hoje é a maioria. 13:13, voltamos em seguida, 34 graus a temperatura na companhia. o vereador Castrogildo não conhecia
bem. Que não tem 30, é tem 52. Hein?
Preparado, vereador Castrogildo.
Obrigado, tem bondade conteúdo, sua.
É preparado, tem velocidade.
É, presidente bondade duas sua. Vezes depois, consecutivamente.
Depois eu vou contar os bastidores da política.
Hein? Eleito e reeleito.
É. Reeleito não, eleito novamente, porque não é permitida a reeleição.
Eleito e eleito novamente. Pai dele é do CEPERS.
Como é que é? O vereador Castrogildo é o quê?
Ele veio do MR8, não
viado. MR8?
Eu nem me lembro.
Eu vou dizer, eu vim da Liberdade.
Eu já tô com 52. Tem coisas que eu nem me lembro. Mas...
Eu nem me lembro. Eu esqueci.
Camozato.
Eu sou muito novo pra ter passado.
Tenho militância.
Você é meu filho, pô.
Eu tenho militância sindical.
Eu passado
sindical...
nas manifestações pelo impeachment da Dilma.
Eu tenho militância sindical com o Barbosa, professor Barbosa, pai do Moisés.
Meu opa, amigo também, meu amigo.
É verdade. Meu grande figuraço.
Voltamos em seguida, tá valendo a companhia.
Sou gás.
Com GNV você tem mais fôlego para rodar. Porque gás natural é muito mais barato e rende muito mais. E com o dinheiro que sobra, você pode investir ou aproveitar como quiser. Quer mais motivos para abastecer com GNV? Acesse maisbaratocomgnv.com.br e baixe o app Sulgás Digital.
Está pensando em negociar seu carro? Deixe na Rispoli, que tem o preço mais justo do mercado. Deixa lá que o carro será vendido. A melhor equipe de vendas do setor. O carro já sai transferido junto ao Detran. Não corra riscos. Venda segura e rápida. Não se preocupe com nada. Financiamentos, documentações, pagamentos. A Rispoli tem meio século de experiência. Sempre no mesmo lugar e com sede própria. Ligue 33 36 18 18. Rispoli, cada vez melhor. E se você vai comprar seu carro, a entrada nós combinamos. Ipiranga, esquina Barão do Amazonas.
Às vezes parece que eu nem existo, mas estivemos juntos em tantos momentos. Eu estava com você vendo a sua filha crescer, lembra? E as paisagens que admiramos naquela viagem incrível. Mas não esqueça de cuidar de mim de vez em quando, porque muitas coisas da vida você enxerga através de mim. Eu sou o vidro. Gimo limpa vidros. Perceba o mundo ainda mais bonito. Gimo, qualidade comprovada.
Procurando para onde viajar? A temporada de férias de verão Sesc tem várias opções para você. Além dos hotéis do Sesc, temos os hotéis conveniados no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Confira também pacotes de viagens durante todo o ano. Informações no Sesc de sua região ou acesse o site sesc-rs.com.br. Sesc, a força do sistema Fé Comércio ao seu lado.
Primeira Hora, com Rogério Mendelski. De segunda a sexta, a partir das 5:30 da manhã, aqui na Rádio Bandeirantes.
A Rio Grande Seguros é uma seguradora gaúcha que cuida do futuro da nossa gente com as melhores soluções em seguros de vida e previdência. Porque o nosso compromisso é facilitar a vida de quem confia e conta com a gente. Hoje e sempre. Rio Grande, o teu futuro começa agora.
Que tal curtir o verão na praia de maior extensão do mundo? Quem viaja com a Planalto vai de Porto Alegre ao Cassino com segurança e conforto e chega tranquilo para curtir a estação mais quente do ano do melhor jeito. Seja com os amigos, com a família ou com aquela pessoa especial. Escolha aproveitar cada momento com quem pensa em você a cada quilômetro. Acesse nosso site www.planalto.com.br e garanta já a sua passagem. Viaje mais. Viaje Planalto.
Tecnologia a serviço do ouvinte. Rádio Bandeirantes Porto Alegre. FM 94,9. AM 640. Nas ondas do rádio, na internet e nas plataformas digitais e aplicativos.
Bastidores do Poder.
Na Rádio Bandeirantes.
3:18, 34 graus a temperatura, na companhia agradável aqui dos nossos convidados nessa tarde. Tarde com nublada, né? Em Porto Alegre, abafada. Vereador Moisés Barbosa, PSDB, vereador Camozato, do Novo, vereadora Delicel, do PT, e vereador Cássio Trogildo, do PTB. E aí, senhores? Moisés Barbosa, como é que foi a Câmara Municipal 2019? Bah, fechando essa rodada,
tá
aí,
bem. Vamos. Eu acho que a Câmara teve entregas muito importantes. Acredito que parte dos vereadores, uma grande parte dos vereadores, colaboraram muito para a aprovação de reformas importantes para retirar e amenizar a questão do déficit da administração municipal. Muitas legislações estão, inclusive, algumas não foram sancionadas, estão sendo sancionadas agora. Inclusive, ontem, o vereador Cássio estava lá com o vereador Pujol na sanção do projeto que muda as regras da eleição dos diretores das escolas, né, que passa a ter uma questão de formação, de curso de gestão para dirigir as escolas e também com o compromisso de apresentar os índices e fazer prestação de contas com o nível de aprendizado das crianças. A eleição, o peso muda, na eleição os pais passam a ter um peso maior, então é um dos projetos que grande parte dos vereadores aprovaram. Tivemos projetos como a questão dos guardadores de carro, na realidade dos flanelinhas, né?
Só te dar uma informação que tu vai gostar, claro, de ouvir. Agora de manhã, eu estava indo no médico, recebi uma mensagem de um servidor da Secretaria de Educação de Minas Gerais, do governo Zema, pedindo informações sobre as escolas comunitárias de Porto Alegre, porque eles têm observado o modelo.
Isso, tem, com a ajuda de grande parte dos vereadores na Câmara, a gente conseguiu ver um aumento.
E o projeto dos diretores foi aprovado com 26 votos.
Então,
poderia ter tido 28, porque eu e o vereador Hamilton não estávamos.
Sim.
Então foi uma grande construção.
Então, assim, na realidade, o ano de 2019 teve, obviamente, grande compromisso de parte dos vereadores que colaboraram para Porto Alegre, né? Esqueceram um pouquinho a questão partidária, colocaram os interesses de 1,5 milhão de pessoas e a cidade acima das disputas partidárias com o governo, enfim. Mas tivemos, o que eu falei no início aqui, alguns climas desnecessários, né, que a gente espera que não se repitam. Tenho certeza que vários vereadores comungam, os que estão aqui certamente comungam com isso, que a gente, né, porque a gente em 2019, eu particularmente já dividi com vocês aqui, com todos os teus ouvintes, Milton, que eu particularmente vi muita coisa que eu não quero ver de novo, né? Então espero que não aconteça, vamos fazer o máximo. Vejo o cenário com bastante esperança. Agora, se o tema aqui é bastidores do poder, eu também quero dar uma apimentada aqui e dizer algo que é importante que os ouvintes saibam. Nós tivemos dentro da Câmara, tem aqui dois professores, né? Tem o presidente da CCJ, o vereador Cássio, integrante da CCJ, o Adeli. Tu vai estar em qual comissão, Felipe? Na CEFOR?
Não, CUTAB ou CCJ, tá, que ainda estou conversando
então,
com
assim,
os vereadores.
Então, nós temos aqui em Porto Alegre alguns legisladores que estavam no município e que agora estão no estado, que eu fico, às vezes, apavorado. Né? Nós tivemos um colega, eu separo as coisas, tenho um bom relacionamento, todo mundo se dá com o Maroni, que hoje é deputado. Algumas vezes eu perguntava para ele, Milton, mas Maroni, por que que tu está apresentando esse projeto aqui de botar coleira no cidadão dos
marketing,
animais? Que era um projeto,
mas esses não podem mais.
Sim, sim, projetos inconstitucionais, né?
Esses têm
Esse tem precedente legislativo
Precedente legislativo.
De iniciativa da CCJ, barrando.
Sim,
barrando.
Então assim, para contribuir com a questão do... Eu me lembro no dia que eu perguntei pro Marone, Marone, mas por que tu faz projeto? Tu sabe que é incondicional, velho. Sabe que não passa na CCJ.
Aquele
pena
de morte dos animais.
Ele respondeu com... E aí agora tô vendo que, infelizmente, ele agora propôs a legalização da questão das drogas na Assembleia do Estado. Como se ele fosse... Como se ali ele pudesse fazer isso.
Código,
né?
Penal.
Como se ele pudesse alterar o Código Penal. E ali ele responde com a maior tranquilidade do mundo. O bastidor do poder que eu divido aqui é o seguinte... Ah, Moisés, mas isso me dá voto, isso me dá espaço, as pessoas abrem espaço para mim e tem um monte de gente que me apoia e faz campanha para mim. Então, assim, também espero que em 2020 tenhamos os legisladores todos, não só nós, e me incluo, né, nesse desafio, não só os legisladores municipais, mas os estaduais tenham responsabilidade e que parem de buscar e ter como prioridade a busca desesperada ou pelo voto com coisas inconstitucionais ou pelo voto mobilizando pessoas com fake news, com raiva e etc, que a gente viu. E o último temperinho aqui é dizer, a oposição, e temos aqui um colega do PT, o PT, o PSOL, foi irresponsável em 2019 quando despejou nas redes sociais: ah, o Marquesan quer privatizar as praças, você com seu cachorrinho não vai poder entrar na praça se não pagar para entrar. Isso é uma mentira, é um fake news. Também é um método de fazer campanha e voto, mobilizando as pessoas que vão ver o cardzinho, acreditar naquilo, e aí tu gera um pré-conceito formado para com o adversário e daí tu diz assim, ó, mas eu tô aqui tentando impedir. Aí tu tenta colher. Tu tens
que cuidar para não fazer... essa generalização total.
Eu tenho a cópia de todo vereador que fez isso, eu tenho a cópia da rede social dele e do CAD.
Sim, sim. Eu acho que tu tens todo o direito de mostrar, de reclamar. Agora, é muito complicado, às vezes, para um vereador de um determinado partido, para ti também vai ser difícil. Se tu tivesse o Ramiro contigo na Câmara, que vocês são do mesmo partido, eu tenho convicção de que você ia ter alguns momentos de dificuldades. Pelo perfil do colega, que agora vai voltar para a Câmara. Nós também temos, às vezes, colegas que eu digo, não apresenta tal proposta porque isso é fria. Mas cada um responde, muitas vezes, à pressão da sua base eleitoral. Por isso que eu sou um vereador de opinião. Eu não tenho uma, entre aspas, base eleitoral. Eu sou um vereador que diz o que pensa, faz o que acha correto pela cidade, circula de norte a sul, de leste a oeste, batendo na ponte, mas eu não sou daqueles que jogam para a plateia. Né? Agora eu estou sendo perseguido, junto com vários de vocês, mas eu pegaram como bode expiatório sobre o tema dos animais, sendo que eu sou o vereador que tem o maior número de leis aprovadas sobre o tema de defesa dos animais, proteção dos animais. Por muito tempo coordenei um grupo que não era nem fórum, era um grupo que tinha Beto Mesh, tinha um médico lá do GHC, o...
Cebenelo.
Cebenelo, entendeu? Todos nós estávamos reunidos, porque no início dos anos 2000 tinha muito problema com esse negócio de animais de rua, não tinha todas essas políticas que tem hoje. E as pessoas dizem que eu sou contra a proteção dos animais porque eu votei pelo fim da seda. Eu dizia, gente, a seda tem 14, né? CCs, né?
14 CCs, quase todos administrativos.
14 CCs administrativos. O gasto da seda era maior com questões administrativas do que a finalidade, que era de castração e de coisa do tipo. E tudo está pediando todo dia na internet.
Deixa eu perguntar para os senhores, por que Porto Alegre perdeu a textura urbana? Eu lembro quando cheguei, que vim morar, que vim para o Rio Grande do Sul em 1990, Porto Alegre perdeu a textura urbana para Curitiba, Porto Alegre perdeu para, olha, para vários lugares, enfim. O que que aconteceu e de que maneira se resgata isso? Porque eu enxergo coisas em Porto Alegre que eu nunca vi em lugar nenhum do mundo. Esses corredores de ônibus no meio, porque onde é que a pessoa desce e sobe do ônibus? É na calçada. Quando você tem corredor de ônibus, é para o ônibus entrar e ir até o final dele, sem entrar na pista de rolamento onde estão os automóveis. Aqui em Porto Alegre, o cobrador tem que botar meio corpo para fora para avisar que o ônibus vai entrar para as pistas de rolamento. Estou dando um exemplo aqui, mas eu posso citar vários e vários.
Começou antes de você chegar aqui. Porto Alegre foi uma cidade ultramoderna.
Acabaram com os
ultramoderna,
o charme dos bondes.
Dia tudo que é lugar no mundo de março, tem os bondes. No dia 8 de março de 1970, quando o último ônibus parou na Praça 15, começa um retrocesso da modernidade em Porto Alegre.
Que ano foi isso?
Em 1970. Aí se colocou um monte de porcaria na Rua da Praia.
Eu sou antigo, mas eu ainda andava no colo.
Se destruiu aquelas pedras maravilhosas na Rua da Praia.
Andar no colo,
eu... Começou a trancar a ladeira, detonaram o Largo dos Medeiros. Depois fizeram aquela coisa que eu posso mostrar em outro lugar, mas a Rua 24 de Maio, que era para ser um bunker. Ou seja, a partir de 1970 começa uma regressão. Nós tínhamos alguns lugares que foram completamente transformados. Tá? Você começa a perder espaços de lazer importantes que tinham. Nós começamos a botar abaixo edificações importantes, sem preocupação com a preservação histórica, que teve uma resistência logo em seguida, mas daí começou a granalização. Ou seja, tinha coisa que não tinha valor histórico nenhum, que se brigava, porque genericamente se falava que não podia botar abaixo nada que era velho, antigo, e se misturava o que é preservação de patrimônio com coisas que não têm nada de estética e nenhum valor histórico-cultural. Então, Porto Alegre começou um processo brutal de granalização a partir de 1970 e todo esse processo na área urbanística. Nós poderíamos ter feito, em 79, uma modificação no plano diretor, não mantendo a segmentação da cidade, e foi mantido o quarto distrito como uma zona industrial, quando as grandes fábricas já tinham ido para Cachoeirinha e Gravataí. Ou seja, Porto Alegre começou um retrocesso. Tá? Eu fiz um livrinho chamado...
Mas o PT passou 16 anos no governo. Não deu tempo para resgatar.
Então, mas tem um outro retrocesso. Desculpa interromper, mas é que senão fica... tem um outro retrocesso que eu concordo aqui. Olha só. Tem áreas ali, em direção ao 4º Distrito, que é a entrada da cidade ali, que eu acho que os governos do PT... Erraram, grave, que hoje são cracolândias ao céu aberto.
A Voluntários da Pátria é um horror, redes sociais, cara. Olha a TV Câmara, que tem gravado. Por sinal, vou resgatar. Eu estou agora botando tudo isso, digitalizando tudo. E eu vou, prometo para vocês, eu vou entregar para cada um de vocês o que eu gravei na Rua dos
Vila dos Papeleiros.
Dizendo, aqui tem uma obra que deu maior dignidade, evidentemente, para as pessoas.
Sim.
Eu não sei o que eu falei exatamente, mas eu estou dizendo... também o maior erro da administração do PT. Porque num lugar nobilíssimo da cidade, que você poderia ter preparado aquelas pessoas para o mundo do trabalho, você poderia ter feito edificações, dividido aqueles terrenos em parte para os ocupantes que estavam ali, tá? Com um condomínio decente, articulado, uma outra parte...
Eu vou fazer um reconhecimento. É o primeiro petista que eu vejo admitir isso.
Mas eu já falei
isso
outras vezes.
Não, eu quero te parabenizar.
E vou mostrar para vocês o que eu gravei anos atrás lá e vou mostrar para vocês. É um equívoco. Como eu estou fazendo, vou também passar para vocês, porque nós vamos discutir plano diretor, eu estou fazendo...
Não sei se vamos.
Bom, não sei, mas eu vou passar para vocês.
Nós não sei. Acho que é a próxima legislatura.
Novíssimo que eu estou escrevendo, fazendo uma análise do livro para entender a reforma urbana da Hermínia Maricato. Eu gosto da Hermínia Maricato, acho uma pessoa inteligente, uma grande professora. Ela é a papisa.
É tia do Maricato?
Eu sei que tu és contra, mas nós vamos ter grandes embates, Milton, porque eu sou completamente a favor do Cidade Limpa. Completamente a favor.
Nós voltamos em seguida.
Pode fazer um programa sobre a questão da modernidade.
Nós voltamos
Alegre.
Em seguida com essa pauta. Desculpa. Sobre a textura urbana de Porto Alegre. Eu preciso fazer um intervalo aqui, 3 horas e 32 minutos, 34 graus a temperatura em Porto Alegre, com o vereador Cássio Trogil, do PTB, vereadora Delicel, do PT, vereador Camozato, do Novo, vereador Moisés Barbosa, do PSDB. Eu lamento, assim, ó, uma cidade que não se preocupa com, por exemplo, olha o que é a entrada da cidade de Porto Alegre, Avenida Farrapos, abandonada, completamente abandonada há quanto tempo, né? É triste. Bom, mas vamos resgatar isso aí. Voltamos em seguida, tá valendo a companhia.
O Arthur nunca teve acesso a um computador quando era criança. Hoje, ele é técnico de TI. A Vitória não tinha casa nem perspectiva de vida.
Hoje ela tem uma faculdade inteira pela frente. Essas são histórias reais de jovens que encontraram a oportunidade que precisavam no pão dos pobres. Foi uma segunda chance para quem não teve a primeira. Pão dos pobres. Todo dia, um novo futuro.
Apoio Rádio Bandeirantes.
Pensando em facilitar a sua vida e proporcionar uma experiência digital ainda mais completa, a Unimed Porto Alegre lançou seu novo site e aplicativo. Além do visual, as plataformas passaram por importantes mudanças nas funcionalidades e navegação. Acesse unimedpoa.com.br e confira as novidades. Baixe o app na sua loja de aplicativos e confira as novas funcionalidades. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
O Festival Internacional Sesc de Música chega a Pelotas, no sul do estado gaúcho, com a 10ª edição que busca incentivar o desenvolvimento da produção musical. O evento acontece de 20 a 31 de janeiro e já tem as inscrições abertas para participação em classes musicais com professores brasileiros e estrangeiros. A programação ainda conta com concertos e apresentações em diversos locais da cidade.
Oferecimento 10º Festival Internacional Sesc de Música.
Alô, galera! Aqui quem fala é Rogério Forconen, sou apresentador do Brasil Urgente Rio Grande do Sul. De segunda a sexta, a gente tem um encontro marcado com muita notícia, prestação de serviço, Brasil Urgente, Rio Grande do Sul. Comigo, Rogério Forcolém e a nossa maravilhosa equipe de jornalismo da TV Band Rio Grande do Sul. De segunda a sexta, às 16h, eu espero você.
Bastidores do Poder.
Na Rádio Bandeirantes.
Três horas e 35 minutos, 34 graus a temperatura. Seguimos aqui com a nossa pauta com os nossos vereadores de Porto Alegre nesta tarde de quarta-feira. Vereador Moisés Barbosa, vereador Camozato do Novo, vereador Cássio Trogildo, vereadora Deliciel. Textura urbana de Porto Alegre, as questões, enfim.
Só para concluir,
uma cidade disse, tão bonita pela bloco, natureza, né?
Tem uma discussão esse ano que vai acontecer, que é a do projeto Cidade Limpa. E a gente sabe que se teve polêmica em São Paulo, é óbvio que Porto Alegre vai ter muita polêmica. Agora, não dá mais para ter aqueles outdoor, como tem ali na Rótula do Papa, de papel gigantesco. Os caras não têm regra nenhuma. Eles envelopam dois outdoor, pagam a mesma coisa do que... E aí a gente quer investimento e aí a Câmara, mais uma discussão que grande parte, a maioria dos vereadores fez inteligentemente do mobiliário urbano. Como é que vai ter investimento e ter agora recentemente a questão das placas de ruas, que nós vamos ter 82 mil placas de ruas, que é questão publicitária, vai ser a publicidade que vai viabilizar essas placas que todo mundo fala, e com razão, que não existe mais essas placas, as placas de ruas dos logradores em Porto Alegre. Pagar a mesma coisa para tu anunciar de taxa de licenciamento num espaço de 2x2, que seria a publicidade investir nas paradas de ônibus, nos relógios, nas bancas de jornal, de chaveiro. Pagar a mesma coisa do que tu pode ter em 15, 20 metros quadrados. Então, assim, vai ser uma discussão muito importante. A gente sabe que tem vereadores que não vão concordar e não concordam, já vem se manifestando de serem contra, mas eu tenho feito esse debate, acredito que é importantíssimo, porque os exemplos que os técnicos da prefeitura têm nos demonstrado são completamente razoáveis. O centro de Porto Alegre é muita poluição visual, é um desregramento, a legislação que está aí...
Como proibir, por exemplo, esses carros fortes de entrarem... por exemplo, na Rua da Praia, quebrando...
É proibido, né?
Não tem como.
Isso é proibido, lei. Na verdade, é proibido.
Eles se utilizam de uma legislação federal que eu já... Eu junto com a assessoria do Moisés, fizemos já uma reunião com o Fábio na IPTC. Por sinal, nós temos que retomar. Sim, imediatamente, porque ia se buscar uma solução. Nós reunimos com o sindicato, que são quatro grandes empresas. Eu vou me comprometer contigo, com o Moisés aqui.
Os senhores não acham que foi...
Eles quebram tudo ali.
Quebram tudo.
Eles quebram tudo.
Eu já filmei.
Não são só os carros fortes, são caminhões.
Estou fazendo uma salada de fruta no sentido aqui, porque é tanta coisa e nós temos pouco tempo. Eu gostaria que os senhores voltassem aqui mais vezes para que nós nós pudéssemos
falar. Salada de fruta é para nos lembrar do comércio de fruta irregular no centro de Porto Alegre também?
Falar, também. Para falar mais das questões de Porto Alegre.
Já falou.
Tema predileto.
Acho que nós poderíamos até combinar, assim, digamos, vou falar com a produção uma vez por semana para a gente falar sobre as questões de Porto Alegre.
Em fevereiro, não pode ser segunda, nem quarta, nem quinta.
Pois é.
Quinta, então, quinta até dá, eventualmente. Uhum. Quinta, segunda, quarta e quinta é um pouco mais complicado, mas terça e sexta.
Terça e sexta dá para ir.
Para alguns, terça tem comissão, mas aí dá uma conversada.
Mas eu acho que uma discussão específica sobre esse tema do tecido urbano, da questão urbanística, renderia horas.
E outra questão que eu acho que é importante, que assim, urbanística... eu queria uma opinião dos senhores, porque eu acho um retrocesso, na minha opinião, foi um retrocesso quando o legislador criou os agentes de trânsito, tirou das ruas o policial militar que cuidava do trânsito, enfim, criaram... Os
é
agentes
federal, né?
criaram, por exemplo, aqui a IPTC. Aí vem a Guarda Municipal. Eu pergunto, será que ali na frente não seria possível reunir e unificar IPTC e Guarda Municipal, fazer uma coisa só, acabar com agente de trânsito, transformar tudo em Guarda Municipal, e o Guarda Municipal vai ser preparado e qualificado e vai ter autoridade para também cuidar do trânsito? Porque o que nós temos hoje? Uma IPTC... E temos também uma guarda municipal. Não diminuiria o custo disso e não seria melhor?
São atribuições diferentes. São atribuições diferentes, completamente diferentes. Uma tem uma criação para uma especificidade e outra para outra especificidade. Mas eu queria voltar, Milton, se tu me permitir, a questão.
Ah, eu sei que são diferentes, mas não daria para unificar.
A questão
isso,
do tecido. Tem que fazer um estudo, né? Nada é impossível. Sim. Tem coisas que são um pouco mais complexas e mais difíceis, né? Mas é uma ideia, talvez, de se levar aí em consideração. Eu queria voltar para a questão do tecido urbano, porque assim, o nosso plano diretor, o último aí, ele é de 99 e revisado em 2010. E nós, o Estatuto das Cidades, né, ele prevê que a cada 10 anos da última aprovação, ele precisa ser, então, revisado. Eu não sou um estudioso nem um especialista em plano diretor, mas tenho me dedicado a fazer algumas abordagens em relação ao plano diretor.
O senhor foi secretário de obras.
De obras, né, que cuidava não exatamente do plano diretor. O plano diretor sempre foi... salvaguardado pela antiga Secretaria de Planejamento, SPM, depois pela Secretaria de Urbanismo, e hoje está a cargo da SMANS, que é a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, que também abarcou essa questão.
Hoje onde é que está a Secretaria de Obras?
A Secretaria de Obras juntou na SMIN, Secretaria de Infraestrutura. Parte dela, porque a iluminação pública foi para os serviços, ela foi desmembrada, diluída. A própria conservação viária também foi para a Secretaria de Serviços. Eu digo que lá no início do governo Marquesan, a forma que o gestor quer organizar o jeito que vai gerir, eu acho que é plenamente razoável. Mas voltando à questão o plano diretor, ele é vivo. Nós temos questões recentes de embelezamento da cidade, que sempre a gente fala das coisas que não são as melhores da cidade, né? Eu, no final do ano passado, eu fui num outro programa de rádio, e aí o comunicador me mandou: o que tem aí da cidade? Vamos lembrar de coisas boas. Disse, pô, tem muitas coisas boas. Nós temos a Orla, que é o maior sucesso. É o maior sucesso da história de Porto Alegre, em termos de comparecimento, de utilização.
Olha, né? Que nós estamos no verão. Eu caminhei ontem de noite na Orla e eu fiquei impressionado, Milton, com o número de pessoas que frequenta a Orla.
Não, é impressionante, bota 50, 60 mil pessoas por dia nos finais de semana.
A carência das pessoas aqui.
No espaço urbano, bonito, né?
Então, o trecho 3 está em obras, não vai ser contemplativa, não vai ser uma obra de embelezamento, vai ser uma obra mais voltada ao esporte, né? O uso esportivo, vai ter uma grande... pista de skate, quadras poliesportivas de futebol e tudo mais, que a gente até imagina que vai ser realizada num prazo mais exíguo do que foi essa outra grande obra, que é uma obra de arte do Jaime Lerner, toda detalhada com aqueles arcos por dentro do rio. Muito próximo, nós temos ali, próximo à Câmara e próximo à própria obra, o Largo dos Açorianos. De ter uma área de tecnologia lá, de startups sendo desenvolvida através do Pacto Alegre, que reúne a sociedade civil, as universidades, os organismos públicos. Ou seja, a cidade está em movimento. do ponto de vista urbanístico na cidade, que não se prende só aquelas coisas que ainda não estão tão boas. É lógico que nós não podemos nos comparar, mas também não vamos ficar achando que nós não podemos ser melhores, né? Não podemos nos comparar com outras cidades que têm muito mais recursos, né? Milton, por incrível que pareça, eu não era mais secretário de obras quando tiveram as obras da Copa. Já era outro secretário. Eu, na verdade, saí lá em 2012. As obras... Foi quando Porto Alegre foi escolhido para ser... Então, o que, que nós tivemos assim? Ó? Porto Alegre aproveitou a oportunidade de ter sido escolhida como a ser subsede da Copa do Mundo. Não tinha projeto para nada. Teve que sair correndo atrás de fazer projeto. Projeto leva tempo. Por que, que diz que o Japão as obras são muito rápidas? Porque eles levam muito tempo fazendo projeto. O projeto tem que ter gasto de tempo.
E a obra...
E a obra menos tempo. Então, mesmo as obras ditas da Copa eram uma matriz de responsabilidade que a FIFA exige da cidade que vai ser sede, ela deixa de legado. Obra da Copa mesmo era o entorno do Beira-Rio e o aeroporto. O aeroporto que não era de responsabilidade do município. O resto tudo foi, inclusive, mais adiante, transferido para a matriz de responsabilidade da mobilidade urbana, porque são todas obras de mobilidade urbana, que vão acabar sendo legal. Não podia levar tanto tempo, é lógico que não podia levar tanto tempo para ser executado, custa mais caro, é um transtorno em demasia, mas Porto Alegre jamais teria 1 bilhão de investimentos como teve se não fosse a oportunidade da Copa do Mundo.
Uhum. Bom, eu vou chamar o último intervalo aqui, né? 15h45, seguimos aqui, uma queda de luz, já voltamos e tal, continuamos aqui. Temperatura 34 graus, vereador Camozato. Vamos resgatar essa cidade aqui, né?
Pois belezas. Eu acho que o naturais, tema que tocaste. Bonitas, eu acho que o tema que tocaste, Milton, e que o vereador dele estava comentando sobre o planejamento urbano e o tecido urbano da cidade é um tema muito relevante. O vereador Cássio já falou sobre a revisão do nosso plano diretor. Espero que nós possamos fazer essa discussão nesse ano, iniciar a votação pelo menos de uma parte.
O senhor é economista.
Eu sou administrador de formação.
O vereador Cássio é engenheiro.
Sou colega do Camozato, um pouco mais antigo, né? Da mesma universidade, somos da Universidade Federal os dois.
Isso. E no caso do plano diretor em específico, eu acho que o vereador Adeli acerta em algumas dos equívocos cometidos ao longo do planejamento urbano na cidade
como
nas
é que
últimas
se corrige
décadas.
Corrige isso.
Modificando isso, né?
Por exemplo, voluntários ali, como é que vai tirar aquela vila dali? Quer ver um outro exemplo que eu vou dar, vereador Adeli?
Nisso,
você
está fazendo algumas colocações pontuais, né? Da vila voluntária.
Pro vereador Camozato, só para ilustrar, eu moro aqui na Vila Assunção. Você sai da Diário de Notícias e segue passando veleiros, aquilo ali é uma área invadida, de marina.
Não é invadida.
Não?
Não é invadida.
Não foi invadida?
Qual área que você fala?
Passando veleiros, todos aqueles...
Não, de forma alguma. A Vila dos Pescadores, ela tem mais de 80 anos. E com a enchente de 41, ainda foram removidas famílias da Ilha da Pintada para ali. A prefeitura trouxe. Não tem invasão nenhuma ali na Vila dos Pescadores.
Aquilo ali é tudo legalizado.
Não é legalizado, mas foi a prefeitura que foi quem fomentou...
Não, tudo bem, mas o que eu estou dizendo é o seguinte:
invasão é quando a coisa não é permitida, né? Você pega uma área que está livre e invade, a contragosto de alguém, a princípio, né? Não concedida, né? Ali houve uma concessão, a prefeitura, em 1941, colocou aquelas famílias ali, porque eram já pescadores e não podiam mais sobreviver, permanecer na Ilha da Pintada, onde teve uma grande enchente.
Então,
todo mundo sabe da história da grande enchente.
Deixa eu corrigir a expressão que eu usei aqui, peço desculpas, eu vou corrigir, invasão. Então, a prefeitura que colocou, quando colocou ali, cometeu um equívoco também, sem planejamento para os 40, 50 anos.
Em 1941,
não
existia nem o gravame viário que é mais recente ali, que teria... Eu sou da Zona Sul também.
Sim, mas com o passar do tempo não poderia ter corrigido, porque aquilo ali ficou hoje.
Na verdade, a correção hoje é dar condições dignas para aquelas famílias que historicamente estão ali, são pessoas que...
Não é o problema, o senhor não está me entendendo, não é o problema das famílias, não é nada contra as famílias, eu estou dizendo em termos de textura urbana. Textura
Sim,
urbana,
mobilidade.
Tá, nós estamos ali...
Logo, logo tu vai me convidar para vir aqui no programa e nós vamos falar só sobre Vila dos Pescadores, porque ali tem muitas coisas para acontecerem e aquilo vai virar um atrativo, inclusive turístico, para a cidade. Pode
Ótimo.
Escrever.
Muito bom. Muito bom. Mas, bom, seguindo.
Não, como eu estava dizendo sobre... Imagina, acho que é bom enriquecer o debate também nesses pontos. Quando eu estava falando sobre planejamento urbano, e essa questão do plano diretor, Milton, eu acho que ela é muito relevante do ponto de vista do pensamento e organização macro da nossa cidade. Né? Para além das questões específicas, como é o problema das vilas e invasões que existem pela cidade, talvez não seja esse caso específico, mas em outras regiões,
eu não
como
sei se
falávamos também...
No mesmo lugar que o vereador Castro Gil está falando. Estou falando ali que liga os bombeiros.
Eu corro ali, Milton, regularmente.
Todos os dias também.
Sei exatamente do que tu tá falando. É ali mesmo.
Mas quando a gente fala sobre planejamento urbano e plano diretor, acho que a Deli foi muito feliz em colocar, por exemplo, os zoneamentos. O quarto distrito sofreu com a permanência dessa noção de que a cidade precisa ser dividida por zonas. E, portanto, não pode haver residência numa zona industrial, não pode haver comércio em uma zona residencial, e assim foi separando-se
as
cidades.
Não existe mosaico em Porto Alegre, né?
Exatamente.
A Europa toda funciona com um sistema de mosaico, ou seja, as coisas convivendo, multiatividades.
E justamente o que se percebeu ao longo do planejamento urbano moderno, né, a convivência moderna nas cidades no mundo inteiro, especialmente nas regiões onde hoje são destinos turísticos, países desenvolvidos, é que é justamente a pluralidade de atividades...
Claro.
Que faz com que exista a qualidade de vida percebida pelo cidadão que anda nas calçadas. Você tem um comércio, por exemplo, no térreo do seu prédio, aquele comércio ele induz segurança, porque tem pedestres, tem atividade comercial ali, fica mais próximo também de você ir no mini mercado, na farmácia. Você consegue viver,
assim, né,
você consegue viver a pé ou de bicicleta, porque... não tanto dependente do carro.
Em decorrência...
E você vê que Porto Alegre, permita concluir, Adri, você vê que Porto Alegre, de 1957 para cá, quando foram instituídos o primeiro plano diretor e depois as suas revisões subsequentes e novas alterações, ela foi se espraiando em vez dela se desenvolver e se qualificar naquele território mais diminuto, o que fez com que a cidade criasse cada vez mais zonas periféricas que exigem mais investimento para levar infraestrutura, né, seja de asfalto, seja de água, esgoto, Sim. rede de luz, toda a parte de telecomunicações, transporte coletivo, enfim, a gente foi fazendo com que a cidade ficasse mais dependente dos modais rodoviários, mais cara para se viver, porque esse custo de infraestrutura é, obviamente, onerado do cidadão que vive na cidade, e fosse expulsando especialmente
Exatamente.
As pessoas de menor poder aquisitivo do centro da cidade, que é onde geralmente elas trabalham e vivem.
Caso
da Restinga, o caso de Belém Velho, o caso de Itapuã, o caso, né, de outras regiões da cidade, né?
Itapuã já é Viamão.
Já é Viamão, exatamente. É uma parte, enfim,
mas é
ali que fica muito próximo na divisa do Lami. Mas, enfim, então acho que são erros crassos, né, do conceito que muito está presente no Estatuto das Cidades, mas também que muitos planejadores urbanos ou daqueles que têm tomado a decisão de como organizar a cidade têm feito. E a gente não pode replicar isso nessa próxima revisão em Porto Alegre.
O problema da habitação popular... Os governos de direita, de centro e de esquerda têm feito exatamente a mesma coisa. A mesma coisa.
Uhum.
Casinha. As pessoas acham que pobre tem que viver em casinha. Esse é um conceito equivocadíssimo. Se nós tivéssemos construções edilícias, ou seja, verticalizadas, nós poderíamos ter um melhor aproveitamento do solo urbano, nós teríamos menos deslocamentos e nós poderíamos ter áreas de lazer e... de estudo, de saúde, mais próximo das pessoas, em melhores condições. Então, eu acho, por exemplo, eu não tinha concluído a Vila Santa Catarina, ali na entrada da cidade, a Vila dos Papeleiros, é um equívoco urbanístico.
Uhum.
Agora, não pense o seguinte, se é um problema do PT. Os governos de direita e de centro e de esquerda têm feito casinhas, regra geral. Agora estão evoluindo em alguns lugares, como Minha Casa Minha Vida ali na Zona Sul, que são edificações até de 3-4 andares, portanto são possíveis de serem feitas, porque não precisa usar elevador. Né? Então acho que foi um avanço, as condições são melhores, há quadras poliesportivas, as pessoas podem ter um usufruto melhor, uma convivência cidadã mais adequada. Mas... em termos de urbanismo, o Brasil é um país atrasadíssimo nessa questão. Por isso que tem essas disputas com o Jaime Lerner. As pessoas confundem política partidária com discussão urbanística. O Jaime Lerner tem um livro que ele fala, inclusive, da acupuntura urbana, que é um clássico. Eu gosto demais desse livro. Enquanto algumas pessoas fizeram muitas críticas ao Jaime Lerner sobre a Orla, eu fui um dos poucos dizer, vamos com calma.
Foi corrido daqui, né?
Foi. Vão com calma.
O projeto foi contestado pelo Ministério Público,
nós temos
que
gente,
não tinha notório saber para fazer o projeto.
Nós temos gente...
Meu Deus.
Nós temos gente muito boa aqui também, vamos fazer justiça. Poderiam fazer coisas semelhantes, eu acho, sem nenhum problema. Mas ele acabou fazendo uma obra que quem não se tisnar com essa... contaminar com essa questão político-partidária, há de reconhecer que a Orla tem coisas muito interessantes. É só caminhar todo dia lá, como eu faço.
Último intervalo e voltamos em seguida com Cássio Trogildo, Adeli Cel, Moisés Barbosa, Camozato. Tá valendo a companhia.
O Festival Internacional Sesc de Música chega a Pelotas, no sul do estado gaúcho, com a 10ª edição que busca incentivar o desenvolvimento da produção musical. O evento acontece de 20 a 31 de janeiro e já tem as inscrições abertas para participação em classes musicais com professores brasileiros e estrangeiros. A programação ainda conta com concertos e apresentações em diversos locais da cidade.
Oferecimento 10º Festival Internacional Nacional Sesc de Música.
Em tudo que fazemos, acreditamos na atenção aos detalhes e no bem receber. No Ritter Hotéis, nossa equipe acredita no poder do encantamento. Aqui o hóspede se sente em casa e recebe um atendimento acolhedor, personalizado e único. Resultado disso é o disputado certificado de excelência do TripAdvisor por 3 anos. Ritter Hotéis, tradição em bem receber. Acesse ritterhotéis.com.br e conheça.
Às vezes parece que eu nem existo, mas estivemos juntos em tantos momentos. Eu estava com você vendo a sua filha crescer, lembra? E as paisagens que admiramos naquela viagem incrível. Mas não esqueça de cuidar de mim de vez em quando, porque muitas coisas da vida você enxerga através de mim. Eu sou o vidro. Gimo Limpa Vidros. Perceba o mundo ainda mais bonito. Gimo, qualidade comprovada.
Começou o verão! E a Claro vai fazer o seu verão ser incrível, onde você estiver. Faça chuva ou faça sol. Vamos estar com você todos os dias, dentro e fora de casa, trazendo a previsão do tempo e mostrando que onde tem o sol da Claro, tem diversão. Vá até uma loja Claro ou acesse claro.com.br/verão. Claro, você merece o novo.
Primeira Hora, com Rogério Mendelski. De segunda a sexta, a partir das 5:30 da manhã, aqui na Rádio Bandeirantes.
Bastidores do Poder.
Na Rádio Bandeirantes.
O tempo passa rápido, 34 graus, faltando 5 minutos aqui para encerrar o nosso... Passou tão rápido aqui, né? Tava tão boa a pauta, enfim. Eu gosto muito de falar sobre
a temperatura é a mais elevada do programa até agora, hein? Usar os debatedores aqui, terem uma cordialidade juntamente com o apresentador.
Sabe que nos bastidores do poder, eu vou ter que dar os bastidores do poder, o meu de hoje. Eu tive um sonho, eu sou um cara espírita, hospitalizado e tal, e recebi uma mensagem, e essa mensagem é para o vereador Camozato. Eu recebi essa mensagem essa noite nos bastidores do poder, e a mensagem que eu recebi: o senhor será surpreendido nos próximos dias com a chegada para ser candidato a prefeito pelo Partido Novo, Adeli Cel. Sairá do PT e irá para o Partido Novo.
Já fecharam o período de... Camozato, tá fechado, né, Camozato? Fechou o período de escolha, senhora, né?
Nesse caso, eu acabo de me tornar ateu, né?
Caramba, velho! Tá fechado o período de seleção, né?
Agora fechou.
O Adeli Cel, ele se elege prefeito se ele sair do PT. Eu não tenho dúvida.
Espetacular. É. Não, eu perguntei para ele recentemente para qual partido ele ia, mas, né, ele disse que vai permanecer, né?
Não, até para fazer um esclarecimento, não sei com relação à primeira parte do sonho, né? Mas na segunda parte, o Estatuto do Novo, ele veda, por exemplo, quem exerceu cargos nos partidos do PT, PSOL, PCdoB.
Meu Deus, mas isso é um preconceito, cara. Preconceituoso mesmo, esse partido. O cara não tem direito de se arrepender? Ora, bolas.
Até tem para isso. Não, até tem. Pode se arrepender de ter sido eleito no PT, no PSOL e no PCdoB, mas a gente acredita que cabe...
Aí o Estatuto do Novo tá tipo... Pro Irã.
Cabe a Deus perdoar.
É, o Irã.
É verdade.
A mulher corta a mão também. Corta
a mão, pera. Preconceito.
Cabe a Deus que fazer é o perdão nesse caso aí.
Isso é preconceituoso, cara. Eu nunca vi, por exemplo, como vejo 99% dos petistas e dos psolistas, sei lá o que, PC do B também, é bom, bastidor do poder, né?
Sim.
Atente-se, o PC do B quer mudar a cor do seu partido para enfrentar as eleições em Porto Alegre, abandonar o termo comunismo,
movimento mesmo
e aí colocar um verde e amarelo e dizer que é o movimento número tal. Isso aí é bastidores do poder. Mas assim, falando do PT, 99% dos petistas que eu conheço pegam presidiários, assim, né? Condenados por formação de quadrilha, corrupção, e chamam de herói guerreiro do povo brasileiro. Nunca vi o Adelir fazer isso.
Sim, mas e o que faz?
Aí o seguinte, se o Adelir se arrepender de determinadas coisas, né, e quiser ir pro Novo, por que que vocês não podem aceitar o cara?
Cuidado que o senhor tá falando aí, porque eu vou dizer o seguinte, nos bastidores do poder eu fiquei sabendo que o playboy do Leblon teve que interferir aqui em Porto Alegre, senão... O prefeito Marquesan não seria prefeito.
Vamos aos nomes. Leblon. Qual é o playboy do...
Tem tantos playboys. Aécio Neves.
Ah, bom, mas o Aécio Neves, eu não tenho nenhum problema. Aécio, Beto Richa, Eduardo Azevedo. Esses caras, eu assinei pra esses caras, ó, saírem e serem condenados e pagar o que tem que pagar.
Diz que agora é na Lagoa da Conceição, né? Ele vive na Lagoa da Conceição.
Quero agradecer a gentileza e a presença. Tá chegando aí o tempo real com o mestre... Osíris Marins, dá uma chegadinha aqui pra nós fazer a passagem aqui pra...
Não, fazer a passagem não, tá louco?
Sim, a passagem aqui.
Quem vai fazer passagem aí?
Eu não vou fazer passagem.
Não, ninguém vai fazer passagem nenhuma. Vamos transferir os trabalhos.
Obrigado, Cássio Trogildo. Muito obrigado, Moisés Barbosa. Muito obrigado,
Camozato. Obrigado a todos, né?
Osíris Marins, estamos falando aqui sobre a textura urbana de Porto Alegre nos bastidores do poder.
Plano diretor, era para ter vindo ano passado, né? Para a Câmara, não sei como é, porque não apareceu, verdade. Né? Todo mundo ficou esperando o plano diretor. Eu cobro isso, né? Está cheio de bairro aí que tem que levar o índice construtivo para gerar a máquina do emprego, né?
Com certeza.
E melhorar as coisas.
E aí na passagem agora, veio a sugestão do Adelicel sair do PT, ser candidato pelo Novo a prefeito, mas o Novo não aceita quem passou pelo PSOL.
Mas quem sabe ele leva o Camozato pro PT.
E pelo PC do
Rio. Aí você já Camozato.
Camozato.
Aí eu diria...
Cidade Baixa.
CB? Aí reforma a CB. Eu diria que a gente... Garajão do Rock lá do quarto distrito.
Aí o Adelino vai dizer, o PT não aceita ex-membros do Novo.
É isso.
Muito obrigado. Uma grande quarta-feira.
Já tem o Comaceto lá, já estão bem representados.
Tempo Real com Osíris Marins, logo mais às 9 da noite no Repórter Bandeirantes.